Rápidos Cast. Agora.
Fala galera, feliz 2019, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e com o Eli. Fala Eli.
Fala MP, e aí pessoal?
E aí, primeiro dia do ano gravando podcast, hein? Que beleza.
Tem algumas pessoas que dizem que o que você faz no primeiro dia do ano, você vai repetir durante o ano todo, né? Tomara que a gente consiga manter firme e forte aí o Rápidos em... O Rápidos e pra mim, podcast em geral em 2019.
Verdade. Eu acordei hoje lembrando, poxa, esse ano tem dois GPs em São Paulo, caramba, que legal.
Verdade.
Né? Que privilégio, né? Sem falar das finais do circuito Liga Magic, que são mini GPs aqui.
Já tá aí, já. 8 e 9 de fevereiro, já, 9 e 10 de fevereiro já tá aí.
Tá chegando, galera. Vamos dar um recado aqui que o próximo podcast é sobre as guildas de lealdade em Ravnica, né? As 5 que faltaram, porque senão eu vou ter um troço ali. Se a gente não completar esse ciclo aí, comentando as guildas, eu vou ter um troço. Eu preciso ter tudo assim. Se tem 10, tem que ter as 10.
O toque não permite deixar algo incompleto desse jeito.
De jeito nenhum. E aí depois a gente volta normal com todas as fases num programa que vai ser sobre o pré-release, falando do limitado aí. Mais do que nunca o limitado vai ser importante, porque muita gente vai jogar Magic Arena, né, cara? Então, vale a pena aí ficar em cima. Quem quiser falar com a gente, merdoscast@gmail.com, Facebook e YouTube estão aí embaixo. Sim, nós temos canal no YouTube, e você pode ser nosso padrinho também para fazer parte aí da guilda e nos ajudar a continuar com esse podcast semanal aí. Nosso Twitter é @hackdoscast, a gente posta tudo lá, né? Cada episódio que sai, uns boosters de cubo para dar force pick, umas palhaçadas lá também, como sempre. E tem que dar as boas-vindas aos novos padrinhos que surgiram durante o mês de dezembro, lá no finalzinho. Muito obrigado ao Alexandro, ao Rodrigo Souza e ao Anderson Alves. Valeu, galera, bem-vindos à guilda aí. Tem que agradecer o Bruno também, ele, porque o ouvinte que está assistindo isso provavelmente viu uma nova imagem de divulgação aí. Há mais ou menos uns 100 episódios que nós usamos a mesmo template, né? Ele se ofereceu para mudar, ele é designer e curtimos bastante. Então valeu aí, Bruno, brigadão. Aliás, Eli, esse é o nosso episódio 150, hein?
Marcante, mais uma marca aí pro Hackers que eu tô fazendo parte.
Caramba, muito legal estar aqui contigo, alguém que manja de um formato que está em ascensão aí, né, e alguém muito entusiasmado. É tão difícil encontrar alguém tão entusiasmado quanto eu sobre Magic em geral e podcast em geral, né, então muito obrigado aí, é um privilégio também ter a sua presença aqui, compartilhar boa parte desses 150 episódios contigo.
Não, eu que agradeço. Acabou que não foi muito um convite, né, MP? As coisas aconteceram assim, né? Eu participei de um episódio, do outro fui cobrindo, né, o pessoal, e as coisas foram indo e a gente foi tocando o barco aí. E foi muito bacana, tô muito feliz em estar participando.
Parece que nasceu sabendo já.
É que é dobrado, né? Experiência dobrada.
Ganha XP em dobro fazendo dois podcasts. É verdade. Tem um recado aqui do nosso apoiador. Ele é ano de grandes eventos, né? Como eu falei aqui no Brasil. Então vamos tentar aprender com o erro de um apoiador nosso, né? Se você tiver cartas muito caras em um deck, não importa onde você esteja, numa loja, num GP, mesmo se você conhece o pessoal, não deixe as suas cartas dando sopa, tá? Leve ela junto contigo, ou coloca um cadeado na bolsa. Dá um jeito de se proteger, porque infelizmente nós estamos no Brasil e a oportunidade faz o ladrão, né? Então, lembrando que aí, às vezes você está tão acostumado a ter uma atitude aí com seus amigos e um comportamento aí na tua loja, mas é bom você se cuidar, porque você nunca sabe quando alguém estranho vai entrar, ou quando você vai para um evento aberto como um GP e repete esse tipo de comportamento, arriscando aí os seus bens, que são as cartas. A gente sabe que tem deck aí de Modern, por exemplo, que passa fácil dos R$2.000, né? Então, toma cuidado.
Eu acho que a gente tem que zelar, né, pelo que é nosso. Eu acho que é a melhor forma, né? Você sempre andar com... É bom esse clima, né, de você estar entre amigos e tal, mas infelizmente o Brasil, né, no geral, passa por esse tipo de situação. Então, quanto mais a gente puder zelar e sempre estar com o pé atrás, eu acho que é bom pra gente, né? A gente vai acabar não tendo essas situações que, infelizmente, a gente tá vendo cada vez mais, né? Então, acho que vale a atenção aí. E também vale para os outros, né? Para que você olhe também, que você possa ajudar os outros também, né? Você vê alguma coisa estranha, algum comportamento de uma pessoa que você não conhece, dá um toque, avisa o lojista, sei lá, né? Avisa alguém da loja, e para evitar que situações dessa possam acontecer também com seu amigo, né?
Muito bem lembrado. Essa coisa de Judas vai para o inferno, acho que na verdade tudo é muito difícil não ir para o inferno. E acho que você vai contribuir para um mundo melhor, para um ambiente de jogo melhor, se você tiver o papel de, entre aspas, Judas, às vezes. Se você viu alguma coisa errada e denunciar. Denunciar é importante, faz o ambiente ficar melhor, se de fato a denúncia for válida.
É, exatamente.
Por exemplo,
um dia, infelizmente, pode ser com você, né? Então, Exato. Faça para os outros, né? Não deixe acontecer para os outros que você não gostaria que acontecesse com você, fazendo a adaptação aí ao ditado.
Exato. Se viu alguém jogando de azul, denuncie. Isso aí. Eu ganhei duas lendas essas férias, duas lendas de Dominaria Foil.
Aí sim.
A Tetsu, ela lá da família Umezawa, né? E a Shana, que também é uma descendente da Sisai. Obrigado ao Matheus, lá do Paraná, que me deu a lenda. Obrigadão mesmo. O Jacó deu um feedback sobre o último episódio, sobre a Galápagos, que nós avisamos aqui que ela vai ser também mais uma, a terceira distribuidora de Magic no Brasil, né? Nós demos aqui uma ideia negativa dela, porque o Felipe, já que joga o card game do Star Wars, disse que não tem sido muito legal trabalhar com ela. Mas o Jacó disse que teve uma boa experiência, pelo menos com card game. Ele disse que pediu um card game, board game. Ele disse que pediu um board game do Game of Thrones, veio faltando uma peça, uma miniatura, e ele avisou a Galápagos e recebeu em casa, bem rápido, sem problema nenhum, sem custo, inclusive, essa miniatura. Então é uma distribuidora que olha pro... tem esse tratamento bom com o cliente, né? A gente só espera que ela acerte nos prazos da distribuição do Magic.
A gente sabe que o público do Magic é bem exigente, né? E já passa por problemas sérios, né? Então, a gente sabe que às vezes a paciência de algumas pessoas não tá muito no, tá muito no limite, na verdade, né? Então, a gente espera que ela saiba administrar isso aí, saiba atender o público, que às vezes é tão importante quanto entregar alguma coisa em dia, né? Você saber como lidar com o público quando tiver algum problema. Então, vamos torcer aí para que o Magic em geral cresça mais e seja oportunidade para evitar alguns problemas que a gente tem enfrentado, né, distribuição, principalmente agora em pré-release, né?
Então, hora de pré-release, senão a Arena vai dominar tudo, poxa, não dá. E agora é hora de ir direto para a fase principal. Preciso avisar que esse é o próximo programa, são só duas fases de desvirar a principal, porque nós estamos, entre aspas, em férias também, porque não acontece nada em termos de combate, compra e também notícias em geral. Então vamos falar da retrospectiva 2018, que aconteceu pouquíssima coisa, né, Eli?
Quase não tem assunto para a gente falar. Né? Não quer dizer que o programa vai ser menor, porque só tem uma fase, tá?
Eu quero daqui a alguns anos ouvir a retrospectiva, só programas de retrospectiva, um atrás do outro, falar, porra, essa empresa faz uma coisa, tia, faz outra, tia, o que é isso? É um ping-pong de um ano pro outro, as coisas mudam e voltam, palhaçada essa, vai ser engraçado.
Nessa ainda vai ter uma novidade, né? É o tirar e colocar no mesmo ano, né? Ou colocar e tirar no mesmo ano. Tamo aí pra se divertir com isso também.
Bem lembrado. Espero que o ouvinte aproveite. E se nós esquecemos de alguma coisa, por favor, grita aí com a gente no Twitter, no e-mail, no Facebook, que nós avisamos no programa seguinte. Valeu? Então aproveitem. Falou!
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Retrospectiva 2018. Eu oriento escutar esse podcast com a voz do Sérgio Chapelin, lá atrás, né? Fingindo que são dois Sérgio Chapelin. Não tem graça, né?
Não tem como.
Esse ano a Wizards lançou mais de 2.800 cartas. Foi menos do que no ano passado, né? Um pouquinho menos. A média foi de 7,7 cartas por dia. É muita carta. É claro que a grande maioria são reprints. E agora nós vamos falar um pouquinho de cada edição, que teve a maior parte das cartas novas. Foram as principais edições. A primeira do ano foi Rivais de Ixalan. Rivais completou. Foi o último set pequeno da história, até o Wizards mudar de ideia.
Sim.
E completou ali o bloco de Ixalan, de cartas muito grandes que vão ficar aí pra sempre. Acho que dá pra lembrar da Fênix, a 4-3, né, que volta do cemitério. E os exploradores lá, o Jedi Light Ranger e o explorador de duas manas. Então, acho que são cartas aí que vão continuar com uma presença forte no Standard. E fora isso, mais nada, cara, no lore a gente teve aí a conclusão da história, né, do Jace e da Vraska lá em Salan, em que eles encontram o Sol Imortal e planejam derrotar o Bolas. E o Bolas acaba levando o Tezzeret, né, que acaba levando o Sol Imortal embora lá pro Bolas. O plano era resgatar a memória da Vraska e despertar ela para derrotar o Bolas lá em Ravnica. E é isso. Aí a gente foi para Dominaria. O que aconteceu em Dominaria?
É, Dominaria foi bem marcante, né? Era o plano que mais, né, tinha se passado, né, no Magic, nas histórias e tal, e era o único plano que não tinha dado nome a nenhuma coleção, né? Então, adentramos novamente em Dominaria depois de vários anos, não lembro quantos anos, e Dominaria trouxe várias lendas, né? Trouxe bastante nostalgia, né? E aí trouxe o Teferi, trouxe o Karne, né? Que são dois planinautas aí que acredito que ainda tem potencial para modificar mais ainda. O Teferi tem feito muito mais resultados, né? O Karne ainda, mesmo estando jogando Modern Legacy e tudo mais, ainda em termos de potencial ainda estão se conhecendo. É, trouxe as sagas, né? A história de Benalha, acho que foi a mais relevante aí, sim, que fez mais sucesso. As outras ainda jogam uma coisinha, mas nada, né, muito forte aí. É a segunda coleção que mais trouxe lendas, né, na história. Perde para
Campeões de Kamigawa.
Campeões de Kamigawa. A sigla me falhou aqui. realmente foi bem marcante nisso de lendas, né?
O engraçado é que tem muita lenda em comum em Dominaria. E sim, Campeões de Kamigawa apostou mais nas raras, né? Tinha muita lenda rara. Mas mesmo assim venceu. Porque aquela edição era muito temática, mais temática em lendas ainda do que Dominaria, né? Mas a segunda foi a parte de lenda feita da maneira certa. A melhor, sim, maneira de certo até agora, com a mecânica de histórico, né? Que é uma mecânica que não é, né? Porque é uma keyword histórica. Não chega a ser mecânica. Mas, cara, eu lembro como um dos melhores ambientes limitados também.
Total. Eu acho que não, marcou muito, marcou pra mim também, que foi o que eu mais joguei de limitada. Joguei pré-release, joguei draft, né?
Você não se classificou pra final do circuito Liga Magic?
Foi, conseguiu a vaga pro Pauper pelo draft, né? Então, assim, foi bem bacana. Na verdade, misturou rivais e Dominaria, porque teve aquele problema de entrega de produtos, não tinha mais box de Dominaria e tal, mas realmente o ambiente era muito saudável, muito equilibrado, bem diverso, sabe? Você conseguia fazer deck de 5 cores e você jogava, sabe? E como você podia fazer de uma e o deck ficar bom. Então realmente foi. Eu não tenho muito pra como um efeito de comparação, mas pelo tanto que a gente conversou, a gente viu que foi realmente muito bom, né? Teve a grande polêmica aí da promo de Baia Box, né?
Foi a coleção que introduziu a promo de Baia Box exclusiva, né? A primeira coleção que teve isso. Como a promo não foi lá aquela coisa, foi Fire Song, Sun Speaker, alguma coisa assim, uma lenda lá, o pessoal não ligou muito, né? Mas foi uma inovação. Mais inovação também veio na mudança do frame das lendas, né? Para combinar aí com a mecânica de histórico, e a introdução de feitiços lendários também, mais uma inovação nessa coleção. Então muita coisa mudou, mas não é à toa, né? Uma coleção de nostalgia, de celebração dos 25 anos do Magic, e é claro que chamaram o criador do jogo para participar do design. O Richard Garfield participou aí do design de Dominaria, né? Nada mais justo.
Nada mais icônico do que ele tá participando também, né? Com relação a lore, né, que se esperava algo grandioso, eu acho que não chegou a decepcionar, né? Acho que foi ok. Muita gente esperava muito mais e tal, mas eu gostei da lore do Dominaria. A gente fez episódios aqui sobre isso.
Sim.
Libertando a Liliana do pacto, né, que acaba se unindo ao Bolas e tal. Então, assim, eu acho que toda a história da Sentinela, né, se reagrupando em Dominaria, né, todos aqueles eventos lá realmente não decepcionaram. Muita gente, principalmente o pessoal que curte bastante, acabou se decepcionando com algumas pontas, mas acho que no geral foi bem legal.
Eu gosto de pensar que eles deixaram espaço para explorar mais Dominaria no futuro, né? Então acho que nós voltaremos lá. Se eles colocassem tudo que dá para colocar em Dominaria, talvez não sobrasse muita coisa para fazer. Então fica a expectativa de voltar para esse lugar. É, logo depois veio o Magic 2019, então marcou aí a volta do Core 7, né? Foi o primeiro Core 7 desde Magic Origins, que saiu em 2015. De cartas que vão ficar aí mais marcantes, tem a Vivian Reed, um baita planinauta de 5 manas, e o Nicol Bolas, né, uma criatura que vira planinauta, além de bons reprints como Bane Fire e Crisol dos Mundos, que o pessoal de Commander foi à loucura quando viu o spoiler. E no lore teve uma inovação também, que foi mexer ali na Guerra dos Dragões, né, mostrou pra gente a origem do Bolas e do Ugin, colocando-os como irmãos gêmeos, entre aspas, gêmeos.
Uhum.
É, mas foi uma história muito bem escrita, né? E, foi mais uma inovação aqui para o Magic. Que mais? Logo depois veio Guildas de Ravnica, que inclusive veio o anúncio, né, que seriam 3 coleções aí passadas em Ravnica, e Guildas de Ravnica trouxe, claro, mais bombas por formato, né, mais cartas relevantes.
É, mais uma vez uma Fênix fazendo estrago, né? Essa Fênix, né, com haste que entra de novo e fica voltando no Modern, né? Tá fazendo um sucesso. Criou um outro deck pra ela, né? É, junto com a Fênix também veio o Troféu do Assassino, né? Que entrou aquela briga, né? Só tinha a favor do troféu e contra o troféu. É o melhor removal do Magic.
É o ex-melhor removal do Magic.
É. Então, assim, mas não podemos dizer o peso que essa carta trouxe, né? Temos a Shocklands de volta, né? Voltaram, graças a Deus, por um preço mais acessível, né? Então,
opa.
A gente não tem fase de compra, mas quem puder, compre, porque daqui a alguns meses elas já vão estar voltando no preço normal, então compre.
É, bem lembrado.
Mais uma volta de cartas, né? Na verdade, de a volta das Masterpieces, né? Elas voltaram aí.
Sim, foi aí que voltou.
Mas, basicamente, pro mercado americano, né? Depois a Wizards tentou dar uma melhorada na situação e liberou alguns GPs, né? Que a Mythic Box?
Mythic o quê? Esqueci, é Mythic alguma coisa.
É, aquela caixa que só tinha aquelas cartas bonitas lá, aquelas Masterpieces.
Os 8 planinautas.
Então, foi bom e ruim, né? O acesso ficou muito limitado, então teve bastante problemas aí. Tomara que o Wizard se repense nisso aí. O lore ainda, né? Ele já acabou o lore?
Não, mas foi, ainda, né? mas foi o início do lore desse choque inteiro que vai acontecer entre as Sentinelas e o Nicol Bolas, né? Então tem algumas dicas ali do que pode estar acontecendo. Algumas guildas vão se aliar a ele e outras vão formar uma resistência aí ao domínio dele. Mas não tem nenhum destaque muito grande por enquanto.
Tá mais se situando, né? Das guildas, né? Pra também pegar como é que ela tava e como é que ela tá agora, né? Acho que tá mais ou menos preparando o cenário ainda pra
isso
que vai vir. Né?
E agora a gente fala um pouco dos outros produtos, né? Porque nem só de sets do Standard vive o Magic, né? Então nós tivemos aqui o Planeswalker Deck chinês, que, lógico, como eu falei, é chinês, então. Vamos passar para o próximo produto que é muito mais excitante ali, que é os Master Sets. Teve 2 Master Sets em 2018, Masters 25, que para muita gente foi uma decepção, porque em teoria seria uma celebração dos 25 anos do Magic, então traria bombas aí de toda a história do Magic, né? Uhum. E trouxe algumas coisas que de fato são muito valiosas, né? Como o Jace Mind Sculptor, a Ponte Traiçoeira, que estava em alta demanda, o Imperial Recruiter, que tinha um preço muito alto, as Filter Lands, que mais ou menos, né? Ali, e também teve destaque de downgrade, né? De raridade, como todo Master Set costuma ter, então trouxe alguns Goblins aí, e o Court Hussar também, que é uma carta muito boa para quem joga de azul e branco. Mas no geral o set foi meio que decepcionante para aquilo que se esperava dele como uma celebração.
Já vinha da decepção de Iconic Masters, né?
Sim.
E aí Master 25, assim, eu gostei no geral, né? Mas eu acho que a galera que conhece o Magic de uma forma mais ampla, eu acho que acabou se decepcionando um pouco. Mas não podemos dizer que foi trouxe bastante cartas. Em termos de preço também, né? Deu uma reduzida bacana aí.
Isso aí. E logo depois, aqui no final do ano, tivemos o Ultimate Masters, né, cara? Que acho que talvez seja o melhor produto Masters deles. E acho que todo produto Masters deveria seguir a receita desse aí. Porque As cartas são muito boas e eles sabem disso ali, porque eles subiram em 20%, em 25% mais ou menos, o preço do booster dessa coleção, né? Então eles sabem que tem muito, tinha que jogar muito mais valor aí, né? É, Ultimate Masters tem aquelas box toppers, né? Então se você compra a caixa, vem uma Masterpiece dentro. E trouxe cartas como Hierarca Nobre, Liliana do Véu, Caverna das Almas, e no Pauper trouxe Frustrar, né? Que tá frustrando muita gente.
Sim, é. Esse Frustrar realmente tá mexendo bastante com o formato, mas eu acho que é simplesmente por uma carta que é bem diferente do que se tem, mas eu acho que logo, logo a galera já tá se aliviando com isso aí. Mas Ultimate Masters realmente é uma coleção maravilhosa, né? Eu acho que eu nunca vi tantas boxes sendo abertas por pessoas que normalmente não compram box, mesmo com valores altíssimos que a gente tem aqui no Brasil. Então, realmente, em termos de Masters, eu acho que essa é uma... A Wizards pode levar isso como lição pros próximas coleções Masters, entre aspas, que ela deve fazer nesse ano de 2019.
Lembrando que é um destaque positivo em termos de qualidade do produto e negativo em termos de preço, né?
Sim.
Ela fez exatamente o contrário do que a comunidade pedia, ela colocou um produto mais caro. Então ela está aí tateando o mercado para descobrir onde que estão os consumidores, até onde ela pode ir com produtos premium, né? E falando em produtos premium aí, né? Commander 2018 chegou também, todo produto de Commander vende muito bem, né? Tem aí uma legião de fãs desse formato, um dos formatos casuais mais bem sucedidos aí da história do Magic. Mais uma edição de Commander, dessa vez voltaram Planinautas que podem ser Commander, e não foi o único produto que tinha Planinauta que pode ser Commander nesse ano. Mas esses são quatro decks com temas aleatórios, né? Teve o deck de UR da Sahili com temas de artefato, o deck Jund do Lord Windgrace com terrenos, o deck Esper com a Minato, que foi o topo do deck, não sei que tipo de... Quem inventou, né?
Não dá pra dizer.
Coisa estranha. E teve o Bunch de Encantamentos com a Esprit, né? São produtos interessantes, foram até que... Teve muita crítica em relação à temática deles, mas avaliando a fundo tem bastante valor neles, eles foram decks bem montados mesmo, né? Mas a Wizards precisa rever um pouquinho essa parte da temática e os reprints que vão também para agregar valor nesses produtos. Porque tem que reciclar um pouquinho. Eu acho que muita gente que compra esses produtos compra todo ano. Então você não precisa ter Avenger de Zendikar todo ano, sabe? Ter Woodfall Primes talvez todo ano. Tem cartas que você pode reciclar um pouquinho. E acho que a carta para lembrar de Commander 2018 é a Yuriko, né? Aquela ninja lá que é um Commander que desvia do imposto do Commander. Aí é uma ótima carta. Acho que fica ali jogando Commander. Mas foi isso.
Sim. Mas outro produto que a gente pode comentar aí, que é o último, né? Que são os Duel Decks. Que veio na temática de Elfos versus Inventores. Né? Não tinha muito destaque aí, mas alguns bacanas, mais principalmente do lado dos Elfos, né? O Ezuri e o Arqueodruida. Né? Do lado dos Inventores, a gente tem a Piekiran e o Goblin Welder, né? São cartas aí que estão por aí e são sempre úteis no mercado também. Bem, né?
Isso aí, dizemos adeus aos Duel Decks até o Wizards de novo mudar de ideia. Bom, um produto que é sucessor espiritual dos From the Vault é o Signature Spellbook. Dessa vez lançaram do Jace, né? O primeiro Spellbook, acho que é o único, né? Não temos notícia aí de um próximo Spellbook. É um sucessor porque é muito parecido, tem 8 cartas mais uma. É uma caixa que vem 8 cartas mais uma, e essa uma é foil, é uma das outras 8. Olha, são cartas pré-escolhidas, com aquele file que parece mesmo o do From the Vault. E, bem, acho que é um produto que não é muito caro, mas também não tem tanto valor assim. Então, sei lá, meio que só se você for fã da arte, fã do Planinauta.
O frame aí também é diferente, né?
O frame é bonito, é diferente, pra quem quiser pumpar o seu Commander, né? Mas, enfim, a gente aguarda aí outro, se é que eles vão continuar com esse tipo de produto, né?
Não deram muito retorno em relação a esse tipo de produto, apesar de eu ter visto bastante no mercado, eu não vi tanta gente comprando a caixa, né? Eu vi o pessoal procurando algumas singles.
Eu também.
Então isso também, eu não sei se isso, o quanto isso é bom para o Wizards ou não. Querendo ou não, o produto foi vendido de alguma forma. Mas é, o fato de ter uma cópia de cada carta, né? Eu acho que prejudica um pouco essa questão. É, fica, é bom só para quem coleciona, né? Sim. Não bom para quem joga, né? Então, você quer completar seu set Counterspell de Spellbook, você só pode comprar, só vai valer a pena você comprar o single. Você não vai comprar quatro caixas de Spellbook por causa que você quer ter quatro de cada sim, carta, sim, né? Então, sim. Isso é um, pode ser um problema, não sei em termos de rentabilidade para o Wizards se esse tipo de produto é, vale a pena nessa forma, né? É, esmiuçando ele em singles.
A questão é mais um teste, né? Eles já foram francos com a gente, dizendo que estão fazendo testes aí com o mercado consumidor do Magic de papel. Se eu perguntar pro ouvinte ali quais são os produtos mais caros de Magic lançados em 2018, acho que muita gente vai esquecer do Commander Anthology 2, né? Sim, essa é uma das caixas mais caras que teve. Lembrando que trouxe quatro decks de Commander de anos diferentes. Trouxe o Mioplasma, o Daret, que é o Goblin Mono Vermelho, a Kalemi, que é Boros, e a Trax, que tem quatro cores, né? Caríssima caixa, mas lógico que tem muito valor ali dentro. Como sempre, né? Mais um produto Anthology. É, um produto inédito foi o Battlebound, esse sim, né? Um produto voltado para gigantes de duas cabeças, mais uma inovação, mais um teste da Wizards para saber se tem mercado para isso, né? Esse ano não teve Conspiracy, mas teve Battlebound, ou seja, um produto que eles chamam de produto de draft, um draft set, né? Para você draftar e jogar gigante de duas cabeças de limitado, né? O primeiro produto inteiramente focado para isso, lembrando que trouxe alguns reprints muito bons, entre eles Dublin Season, que o pessoal de novo do Commander adora, vai à loucura. Trouxe Planinautas Foil com arte alterada, né? Inclusive Planinautas que podem ser seus commanders. E Reitor da Academia, mais uma baita carta. True Name Nemesis como reprint. E aquelas duais que jogam muito em Commander de mesão. Uh-huh. Mas é isso. De Battlebound foi isso. Eu tenho um booster lá que eu ainda vou abrir e gravar para dar para um dos nossos ouvintes que já foi sorteado. Tá aí. É, primeiro e último booster de Battlebound que eu vou abrir na minha vida. A ideia da edição é bonitinha, digamos assim. Mas eu acho que não tem mercado para gigante de duas cabeças por aqui.
É, eu acho que o pior no Brasil do Battlebound foi não ter chegado em tempo. Aqui nas lojas o pessoal tava querendo jogar, né, fazer uns drafts, né, fazer uns selados e tal, tava tudo organizado, o produto não chegou em tempo, e aí eu acho que tava para sair a próxima coleção, eu acho que ia sair M19, acho que foi um pouquinho antes de M19, então aí já era uma época boa, né, porque não tinha saído a coleção, o pessoal já tava enjoado de fazer draft de Dominaria, vamos fazer um Battlebound para dar umas duas, três semanas ali, era uma forma, né, de promover o produto, só que ele com não certeza. Chegou, ele chegou depois de M19, ninguém ia querer gastar o dinheiro para fazer draft de Battlebound no lugar de M19, então acabou perdendo o timing aí, realmente complicou bastante o lançamento, pelo menos aqui no Brasil, eu vi várias cidades reclamando desse tipo de problema.
É, isso que você está falando faz todo sentido. A agenda de lançamentos de produtos em papel da Wizards não suporta esses atrasos. Uhum. Pelo menos no mercado comum nosso, né, que tudo custa quatro vezes mais do que custa lá fora. Então é preciso que a distribuição seja ágil. É do interesse da Wizards e dos jogadores que a distribuição seja ágil, né, para que todo mundo possa consumir esses produtos. De repente é um mercado aí que se perdeu porque esse push que foi dado pela empresa que faz as cartas não refletiu aqui da maneira esperada.
Sim, isso é um problema sério, né? O nosso mercado já é limitado, né? Então acho que isso atrapalha um pouquinho mais, né? A gente reclama de às vezes, lançamentos que só ficam lá fora, né? Mas infelizmente a nossa logística aqui no Brasil inibe um pouco esse tipo de produto aqui, né?
Pois é. Bom, vamos falar de um sucesso então, né? Os Challenger Decks que vieram esse ano, lá no finalzinho do Standard, faltando 6 ou 8 meses para terminar, para rotar o Standard, né? Foram 4 decks montados, né? E decks bons que você pode pegar e jogar um Friday, né? E jogar competitivamente mesmo. Então acho que é o melhor produto de deck pré-montado que a Wizards já fez em termos competitivos, ótima ideia, teve um feedback ótimo da comunidade, o único problema foi o timing, né, que é muito perto de rotar, mas parece que tinha valor ali dentro para você extrair dos últimos meses daquele standard. Então mais um produto que a gente espera aí ver nos próximos anos e que traga bons reprints a preço acessível, né? E aí acaba colocando um limite, né, ele, de preço para certas cartas, por exemplo, aquela Chandra lá, ela podia custar mais do que o deck em que vinha ela, né? Então tinha essas coisas aí. Gostei.
É, acabou segurando o preço de um deck que já estava inflacionado na época, né? Então acho que realmente a ideia é muito boa. Muito melhor do que um dual deck. Eu entendo que a ideia talvez seja um pouco diferente, mas se você consegue vender um deck pré-montado que joga T2 e pode jogar na mesa da cozinha, eu acho que realmente é um produto válido, né? O preço estava ok, teve aquele problema da disparidade, né, de preço. Ah, eu vou fazer o deck, o mono red mais caro, porque ele tem cartas que são mais caras, né? Mesmo com o preço sugerido sendo... a diferença não era tão grande, né?
Então... Eu lembro que um ouvinte explicou isso pra gente, dizendo que as lojas só conseguem comprar caixas em que vem todos os decks. Então a loja não pode arriscar vender só o deck. Se ela vender tudo a preço sugerido, ela vai ficar com decks que nunca vão vender, né? Então ela precisa colocar essas diferenças aí para poder arriscar não vender os decks mais impopulares. É por isso. A mesma coisa com Commander, se eu não me engano, eles fazem essa diferenciação. É uma coisa da distribuição, né? Mas, enfim, te faz até pensar se às vezes não vale a pena pegar decks mais baratos se eles forem bons contra o deck dominante do meta, por exemplo.
Uhum. A gente teve um problema nessa época que o T2 estava desequilibrado, né?
Oh.
Então, talvez agora, se esse produto, né, for lançado de novo agora em 2019, que a gente tenha um T2 um pouco mais equilibrado, então você consegue ele lançar 4 decks, que por mais que você saiba que tem algumas diferenças entre si, e vão estar mais em pé de igualdade, né? Então, talvez esse produto seja melhor nesse momento do T2, que a gente sabe que a onda agora do T2 é dar uma equilibrada, né? Parar de ter tantos picos, né, tantas oscilações em relação a power level e etc.
Com certeza. Bom, em livros de arte tivemos 2 esse ano, o de Dominaria e o de Ixalan. Né? De novo, repito que esses livros são ótimos presentes para alguém que às vezes nem joga Magic, assim, são livros de arte. Infelizmente eles chegam aqui no Brasil um tanto caros, eu acho, né? E o de Ravnica vem aí em janeiro agora, né? Esse mês agora em 2019, tá? Tivemos também ali um jogo de tabuleiro, o Heroes of Dominaria, que foi um tabletop com miniaturas. Miniaturas até interessantes, o problema é que o jogo atrasou para sair, saiu aquela coisa de agenda, né? Saiu no meio de um monte de outros lançamentos. Mas enfim, é de novo a Wizards testando as águas para vender a propriedade intelectual dela em outros formatos. Mais um jogo de tabuleiro, mas esse parece que difere um pouquinho de Magic mesmo. Não adianta chamar de um jogo de tabuleiro 4 decks montados. Isso não é.
Não.
Poxa, sacanagem.
Eu acho que se ela desapegar um pouquinho do Magic Card, né? Talvez se ela usar a essência, né, dentro do jogo de tabuleiro, talvez o sucesso seja alcançado com maior facilidade. Né?
Pois é. Então, vamos esperar os próximos experimentos, né? Para ver se surge algum aí que cativa mesmo o público brasileiro.
Temos perdeu o time de Dominaria também, né? Porque ele saiu já.
Saiu bem depois. Mais, né? Pessoal, os heróis de Dominaria já estavam em Ravnica.
É verdade.
Falando em Ravnica, teve também um suplemento de Dungeons & Dragons chamado Guildmaster's Guide to Ravnica. E dessa vez você tinha que comprar ele, né? Foi a primeira vez que teve um suplemento desse, porque antes disso vinha lançando um suplemento que você baixava o PDF dele, eram algumas páginas só, baixava gratuitamente no site da Wizards. Mas dessa vez é um livro mesmo, com mais detalhes sobre Ravnica. Então nós vamos passar aí 3 coleções, né, nesse plano. Então, mais uma coisa ligando o Magic e o Dungeons & Dragons, que eu acho legal. RPG é uma ferramenta muito legal, e quem curte Magic normalmente curte elementos de RPG também.
Uhum.
Bom, teve aqueles planinautas da Comic Con, né? Aquela caixa que vem 5 planinautas, e esse ano teve um destaque porque eles foram desenhados pela Therese Nielsen, que é uma das artistas mais consagradas aí, né? Mais colecionáveis do Magic. E entre eles tinha 2 planinautas muito bons, que é a Chandra Mind Sculptor e a Nissa de 5 manas. E vendeu bastante. Inclusive a Wiz vende essas coisas no site dela e crashou o site, é claro, né?
Pra variar, né?
Depois
todo mundo quer comprar junto.
Depois da Comic Con ela fez isso e crashou. E fechando em termos de produtos, ele, eu acho que esse ano foi marcado como mais um ano de ousadia da Wizards em termos de quantidade de produtos, né? Inclusive lançando produtos mais caros e exclusivos. como Box Toppers e a promo de Baiabó.
É, eu acho que o grande recado que a Wizards passou, né, é que ela quer realmente abrir o mercado dela, né, para vários gostos, né, e como a gente comentou, ela mediu, né, de várias formas isso aí, com produtos de sucesso e alguns nem tanto, outros realmente um fiasco, mas a gente não pode dizer que ela não está procurando atender o público e realmente usar isso como referência para os próximos. Tomara que isso seja aplicado e que se aprenda mais e ano que vem melhore, né. Aliás, nos próximos anos, que às vezes essa melhora não chega pro próximo ano, né?
Sim. O meu receio é nós nos acostumarmos com essa velocidade de lançamento de produtos e chegar um ano em que ela lança simplesmente as 4 coleções e um produto Masters e nós falamos, nossa, teve tão pouco, né? Onde afundar nossos reais tão suados esse ano com Magic, né? Caramba, sabe? Acho que nós estamos sendo cada vez mais acostumados a esperar tantos produtos.
É.
Uma coisa também, já criticando a velocidade de lançamento, é sobre os spoilers, né? Nós tivemos esse ano spoilers de uma semana, cara, por causa exatamente desse pacing, né, de lançamento de produtos. Eu acho tão, tão forçado, né? Tudo bem, às vezes é produto Masters que eles fazem isso, mas mesmo assim, a gente precisa de tempo para digerir, para analisar as cartas, para ver o impacto, né, estimar impacto em preços e tal. Tem uma coisa que eu tenho falado no grupo lá dos padrinhos, né? Poxa, passamos o Natal e o Ano Novo, teve uma carta spoilada só, em Lealdade em Ravnica, cara. É quase 2 semanas sem spoilar nada, eu acho muito pouco.
Nós vamos ter menos, né, menos de 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas pro pré-release, né? E basicamente a gente não tem nada da coleção, então vão ser 2 semanas frenéticas de spoilers na nossa cara, né? Considerando que a última semana é uma semana antes, né, é o full spoiler, então basicamente a gente tem 10 dias de spoiler de algo próximo a 100 e poucas cartas, né, que são as mais relevantes, né? Então a gente vai ter 10 dias com 100 cartas, sei lá, 10 cartas por dia na média, então, quer dizer, vai ser um absurdo de novo, né?
Exato, eu gostaria de ter visto aí, até para ter alguma coisa para o que comentar, né, durante esse final de ano aí, mas enfim, fica aí a sugestão para que sejam lançadas mais spoilers nessas épocas, assim, senão fica muito parado, e agora vem uma enxurrada que não adianta nada, a gente não consegue digerir nada. Assim como acontece todo final de ano, né? Que a gente faz aquela ceia lá e não consegue digerir direito também, né?
Dallas, Tomazil, Eno.
Vamos falar de promos relevantes que saíram esse ano, então. Teve fichas dupla face, né? Aquelas fichas foil dupla face de Friday Night Magic que todo mundo quer esquecer.
Mais uma coisa que foi tirada, colocada e tirada de novo.
O Wizards já desistiu disso e trouxe algumas cartas muito legais de promos de Friday mesmo, cartas boas jogáveis, como Sabotagem Sinistra e Conclave Tribunal, né, o removal lá, o Oblivion Ring Branco. Bem legal, acho que ela tá acertando na qualidade aí dessas cartas que ficam jogáveis. Eu ainda tenho saudade da trazer cartas raras, né, de Friday, mas tudo bem. De juízo, ele teve tutor vampírico dessa vez, mas acho que foi um ano muito fraco para promos de juízo.
Sim, acho que até quem que foi que reclamou? Que mandou um áudio?
O Grilo.
Mandou áudio reclamando das promos de juízo, do acesso e tal, né? Então é mais uma realidade que a gente teve esse ano, realmente foi bem, bem complicado. Apesar das cartas, as poucas que apareceram tiveram artes bacanas, né?
Sim, arte, sim.
Acho que o acesso era muito difícil e a quantidade realmente bem limitada.
Sim. Uma promo interessante foi a de Buy a Box de Magic 2019, né, que foi a Nexus of Fate, que causou um certo desespero aí no pessoal, gente pedindo até banimento, porque é uma carta que você só conseguia se comprasse a caixa na loja, e a caixa na loja normalmente é mais cara. Ela chegou a jogar num deck que foi muito bom, inclusive durante algumas semanas, umas 2 semanas, duas ou três, o deck jogou muito no Standard, e chegou ali a uns $70, 70, $80, né? O que praticamente paga uma caixa. Mas sim, depois ela caiu em desuso. Mesmo assim, inclusive depois de um tweet, acho que foi do Marco Agua Rosa, dizendo que ele tinha mais cópias dela por aí do que de qualquer mítica de 19. Então sim, muita caixa foi aberta, tinha muita oferta dessa carta, o fator preço dela era mais talvez apreensão das pessoas que pretendiam consumir ou especulação de quem tinha algumas, né, que não colocava todas a venda.
Acho que a gente pode chamar até de Nexus da Discord, né, essa carta, porque realmente foi bem discutido, né, toda essa questão, né, de buy a box, etc, né, acho que a Wizards aprendeu e já mudou isso, né, nessa última, né, então espero que esse tipo de problema não aconteça, né, apesar da carta em si ter uma arte bacana, né, e ter um efeito relevante aí nos formatos que ela pode jogar.
É, uma conclusão que nós tiramos é que não precisa ser uma carta muito opressiva dentro do standard, né? Também não precisa ser uma porcaria, porque afinal haverão muitas cópias dessas cartas em circulação, né? Se o preço estiver alto, é porque alguém não está praticando o preço de acordo com a oferta disponível, tá? Ou há muitas caixas para serem abertas ainda. Entre promos também temos vários terrenos básicos de Ravnica, né, do Ravnica Weekend. Eu estou colocando aqui porque sim, eles são bonitos, eles têm ali umas artes de fundo, né, atrás do símbolo de mana que funde os símbolos das guildas, é bonito mesmo, viu? Eu ainda não peguei nenhum ao vivo para ver, mas as fotos pelo menos são lindas, então acho que vale a pena destacar. No caso de GP, foi o ano do Multavolt do GP, e do RPTQ foi do Hierarca Nobre. Bom, não é legal esquecer que teve Hierarca Nobre promo de RPTQ. Essa coisa deve estar caríssima.
Com certeza. Além da Fatland, o W do Nacional também, né?
Bem lembrado, Fatland, o W. Lembra que eu falei quando eles spoilaram isso?
Uhum.
Que agora as próximas 9 promos de Nacional já estavam definidas, né?
Tem que ser as outras fets, né?
Tinha que completar as fets, é claro, fazia todo sentido. O que eles fizeram?
Tiraram o Nacional.
Acabaram.
Não tem que colocar Fatland agora.
Acabaram com o Nacional. Puta sacanagem. Puta sacanagem.
Resolveram o problema.
Bom, sorte de quem joga com W, né? É
verdade.
Promos de eventos, foi um ano interessante ali, porque teve 2 eventos, né, o GP Vegas e um evento, uma feira no Japão, em que a Wizards permitiu que fossem lançadas cartas de Magic com artes alteradas e promos exclusivas desses eventos, né? Que a gente está acostumado a ver isso, por exemplo, no passado com Pro Tours, ou com RPTQs mais recentemente, mas essas são especificamente de convenções, né? A do Japão foi o Anjo Serra, lindo, e a do GP Vegas foi o Death Baron, que é o Lorde de Esqueletos e Zumbis. E é isso, cara, de promos foi isso, um ano interessante, né? Esperando aí um pouquinho mais para os juízes em 2019.
Eu acho que no geral foi um ano bacana em termos de arte. Começou mal, né, com as fichas e tal, mas Eu acho que os terrenos básicos de Ravnica ficou bem bacana. Acho que foi um acerto ótimo, né? Assim, foi algo bem bacana que a Wizards fez. Eu gostaria de ter todos também, eu não sei quanto que tá agora, mas já começou bem no passado aí com aqueles terrenos da Rebecca Gray, né, de FNM. E de Standard Showdown, desculpa. E então acho que essa ideia de colocar os terrenos básicos, né, ainda mais um de cada artes diferentes, né, de acordo com a guilda, eu acho que traz uma pegada legal e traz essa busca, né, porque a galera também quer ter, então acho que o acesso talvez poderia ser um pouquinho melhor, né, porque você vai lá, ganha um, né, de vários que tem, então dá aquele gostinho de querer mais, mas eu acho que a ideia da promo também é isso aí. Né?
Nós ainda vamos falar do Magic Digital, mas a Wizards está percebendo que o Magic de papel talvez conflite um pouco com o Magic digital. Então, se você quiser me convencer a ir até a loja, você tem que me dar alguma coisa. Né? Uhum. Então, se um dia é Ravnica Weekend, no outro é Friday Night, qualquer que seja o evento, eu quero ter a chance de ganhar alguma carta promo, que é daquele evento. Então, ela está criando essas pequenas oportunidades, muito bom, tem que continuar. Mas isso aqui é uma fase principal, né? Então, toda vez que a gente está fazendo alguma coisa da fase principal, alguém pode responder. Dessa vez eu vou colocar o Jacó aqui para fazer uma mágica em resposta, um comentário dele sobre 2018. Se o ouvinte gostou, dá um feedback aí para a gente, que a gente pede para ele fazer mais. Então vem, Jacó, em resposta.
Rápidos Cast, aqui é BR.
Olá, pessoal. Estamos no fim do ano e esse é o momento perfeito para a gente fazer aquela reflexão de fim de ano. Que tipo de jogador nós fomos? Que tipo de jogador nós queremos ser? Você respeitou seus oponentes? Respeitou a loja que você joga? Respeitou a comunidade de uma forma geral? Se sim, parabéns. Isso é o esperado. Respeito é o básico. Se não, você precisa conversar consigo mesmo. Não adianta as pessoas apontarem o dedo para você. Você esperar que isso aconteça. Raramente elas vão fazer isso. Se elas fizerem, elas vão fazer pelas suas costas. Vão fazer críticas, não na sua frente. Então você precisa fazer essa autocrítica. Você precisa ver, querido ouvinte, que tipo de jogador você foi. Tem que ser uma reflexão sincera. Ninguém mais vai fazer isso. Pense na sua comunidade. Pense nas suas atitudes. Será que elas são saudáveis para com a comunidade, para com seus oponentes, para consigo mesmo? Faça essa autocrítica. Eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos. Somente com a verdadeira humildade a gente tem a capacidade de aprender e sermos pessoas melhores. Porque afinal, se formos pessoas soberbas, a gente não tem mais nada o que aprender. Pensa nisso. Se refletir num espelho é ver a si mesmo, olhar para si mesmo. Esse é o ato de reflexão. Vamos juntos fazer essa autocrítica. Eu sou Jorge Jacó, professor Pauper, para o Em Resposta aqui no Hack dos Cast.
Aqui é DR.
Bom, 2018 também ficou marcado por banimentos, né? No T2 a gente teve alguns banimentos de decks, né? Na verdade, não baniu o deck, mas baniu algumas cartas que definiam, né?
Sim, decks. Sim, bem lembrado.
E o Atune e o Rogue Refiner do Temur Energy, né? Foram dois banimentos aí pesados que realmente destroçaram o deck, e porque realmente ele tava muito opressor. E o Ramunap Ruins, né? O terreno posteriormente o Ferocidonte também foram banidos. O Ramunap, por mais que causava uma identificação bastante grande pro deck, o deck se manteve, né? O Mono Red acabou se mantendo. Uhum. E o Ferocidonte veio como ban preventivo, né? Pelo que ia vir, que realmente ele ia transformar o deck mais opressor, talvez, do que era com o Ramunap, né? Então,
tadinho.
São quatro cartas aí que realmente definiram aí os bans do T2. E o meu Ferocidonte chegou banido em casa quando eu comprei.
Tá. Tadinho, tá banido até agora. Nem dá pra abrir ele no Arena.
Não dá.
Mas não foi modo, só... não foi só o Standard, o Modern também teve mudanças em ban, né?
Ao contrário do T2, o Modern tava precisando de uma mexida, né? Então o Jace Mind Sculptor e o
Bloodbraid Elf.
Eu vejo a sigla, penso na carta e esqueço do nome. Eles foram desbanidos, né? E o pessoal falou que o Modern ia acabar, né? Todo aquele apocalipse, o pessoal imaginava, e realmente não foi nada daquilo. O Jace achou seu lugar ali, tá ali, mas realmente não oprimiu o formato. Né, o Bloodbraid Elf também mexeu um pouquinho, mexeu alguns decks, não chegou a criar muita coisa, né?
Mas ele... a primeira semana foi louca ele.
Eu lembro que tinha todos os decks tinha, né? Tipo, quatro cópias em tudo, né? Era um negócio absurdo. Né?
Tinha deck Temur usando quatro cópias de cada um. É verdade.
Isso é aquele cara que deve ter comprado 10 sets de cada um e foi banido na época, né? Então ele falou assim: agora eu vou tirar a barriga da miséria e vou realmente jogar, vou gastar, vou mudar minhas cartas de NM pra SP de tanto jogar com ela.
Exato. Aí, ao contrário do Modern, o Legacy teve mudanças pra baixo, teve coisas banidas.
Foi um banimento saudável, né? Do Legacy, a gente comentou durante o Death Rite Shaman, né? Foi banido e realmente mudou o Legacy pra melhor, pra muito melhor. Uhum. Né? Nas lojas você vê o pessoal muito mais animado em jogar Legacy, gente que não jogava Legacy começou a jogar, mesmo com decks ainda incompletos, né, por falta da base de mana, que é o maior problema do Legacy, problema entre aspas, né, o mais caro, né, o pessoal começou a se atrair bastante, e o Gitaxian Probe, né, acabou, tudo que tem discursos alternativos ou free spells, né, tem problemas no Magic, que e no Legacy, que tem um jogo muito mais rápido, né? Então, você poder trocar uma carta por outra com mais a informação da mão do oponente realmente pode oprimir bastante vários decks aí, né?
E foi um ano bom pro Legacy mesmo. Até a gente que falava Legacy passou a falar Legacy. Aprendeu finalmente,
isso,
né?
Isso foi um problema sério, na verdade. Porque eu falava Legacy, aprendi a falar Legacy, depois a gente foi corrigido, eu tive que voltar a falar Legacy de novo, porque senão eu ia ser o único a falar Legacy, né? Então,
e durante o tempo o formato se chamou Le Legacy, né? Quando você se corrigia no meio da palavra.
Verdade, verdade.
E eu achei engraçado também o Dual Commander, né? Que é um formato que eles desbaniram tudo, e então voltou aquela época de Oblivion Ring, Mana Crypt, Tutores, né, Mana Vault e tal, para tentar animar o formato. E não adiantou muito, porque as kills estavam demorando muito no Magic Online, então eles descontinuaram as kills competitivas, né, as ligas de Dual Commander. Então vai ficar aí marcado como o ano em que eles praticamente desistiram de vez de fomentar esse formato no Magic Online. Não foi o único formato que acabou também no Magic Online.
Não.
A gente fala um pouco depois lá pra frente, mas em termos de banimento e desbanimento, se você hoje for jogar Dual Commander com as regras oficiais da Wizard, saiba que vale tudo, tá? E falando agora de jogadores e torneios, ele foi um ótimo ano, né, pro Márcio Carvalho, pro Bolovo, que é o Thiago Saporito, e pro Jabaiano, né? Os três que eu falei agora fizeram top 4 no Pro Tour 25 anos. Então foi bacana. Foi um baita Pro Tour que aconteceu lá, incluindo vários formatos, Pro Tour de três formatos, incluindo Legacy. Né? O Márcio Carvalho também fez top 4 no Pro Tour Dominária, né? Mas aí confirmando uma boa fase dele, que vem aí desde o que, 2016? Não lembro quando foi a entrevista com ele, foi logo depois de ele ser vice-campeão mundial, acho que foi 2016.
Acho que foi 17, tenho certeza que não foi, então foi 16 mesmo.
Ah, isso aí. Além do Márcio Carvalho, o Bertu e o Jabaiano e o PV estão entre os melhores jogadores do mundo atualmente, e ambos e todos os quatro fizeram contratos com o Wizards, estão na MPL, né, que é a Liga, a Magic Pro League, né? Então eles estão estão transmitindo e jogando competitivamente aí, fazem parte da primeira MPL da história, né? Dá até pra dizer que, pô, de 32 jogadores, 4 falam português, cara, é muita coisa.
Sim. Né? Eu acho que esse ano os brasileiros acabaram não tendo resultados expressivos individuais, né? Por mais que eles estivessem sempre aí nos top 8 aparecendo, nos 16, nos Pro Tours, os resultados não foram tão significativos, né? Mesmo o top 4 aí do Saporito e do Jabaiano. Mas eu acho que no geral foi um ano bacana, né? Você viu a adaptação deles durante o ano, e realmente esse ano foi bem, tudo foi bem competido, né? Muitos jogadores que não estavam fazendo bons resultados começaram a fazer esse ano também. Então, assim, foi um ano bem, bem, bem complicado para todos, né? Principalmente para os brasileiros, mas eu acho que o saldo final ainda é positivo, né? Para o Magic brasileiro.
Destaque aí pro Bertu, que finalmente, né, entrou pro circuito profissional mesmo. É um cara que vinha jogando muito forte aqui no Brasil. Ele emplacou ali platino e agora tá entre os melhores do mundo. Fez o contrato aí da MPL. E destaque pro Jabaiano também, que vem numa grande ascensão, né, campeão mundial em 2001. Acho que é o único que até hoje unificou o título do Magic Online e do Magic de papel, né, parou durante um tempo e voltou aí com... É um cara que gosta de produzir conteúdo, é super divertido quando ele fala, quando ele brinca, as coisas que ele posta no Twitter. E ainda teremos ele aqui no podcast, pretendemos, né, tê-lo no podcast aqui um dia. É uma notícia, não sei se é boa para ele, mas é ruim para todo mundo, né? O Edel, o Videdel, anunciou que a aposentadoria do Magic competitivo esse ano, né? Mas o que vale para o Wizards, vale para ele ali, até ele mudar de ideia.
O Jabaiano passou por essa, né? Se aposentou, entre aspas, e acabou voltando, né? Então vamos ver o que o Willy pretende aí. Mas ele trabalha nos bastidores, né?
Tem a loja dele, lá. Tem a loja dele aqui em São Paulo também, ajuda a organização de evento, né? Então tá aí, quem sabe aí ele volta agora que o Magic competitivo tá pagando muito bem, né? Tá, valorizando aí os jogadores. Falando em valorização, teve o fiasco do Silver Showcase, né, que foi aquele torneio comemorativo dos 25 anos, né? É, não sei quem teve a ideia, mas provavelmente a pessoa já foi demitida, né? Tá procurando emprego, porque foi uma péssima ideia fazer um draft com convidados em que eles não ficam com as cartas e chamar gente que não é de Magic e transmitir, tentar promover Magic com draft de Arabian Nights e Beta, sabe? Ideia estúpida isso. Mas assim, as coisas com as quais você está trabalhando são legais, são valiosas, mas são legais para a gente que entende do jogo. Né? Acho que quem está escutando isso já entendeu porque que a ideia foi meio besta. Né? Por isso foi um fiasco, sim. Acho que teve cerca de 13 mil, acho que teve menos de 20 mil pessoas acompanhando esse negócio na Twitch. Né? Então não promoveu o jogo, não fez a função que deveria fazer. Pelo menos quem ganhou com isso foi a caridade para a qual eles doaram as cartas. Isso aí rodou muito bem. Foi o ano também, em termos de torneios, em que a Tiana Fireball organizou todos os GPs, né? Ela monopolizou a organização dos GPs. Teve dentro dos GPs a comemoração dos 25 anos, com drafts de Unlimited Beta, né? Você pôde, inclusive, ver, tem vários gravados lá no YouTube da Wizards, né? São Rochester Drafts, inclusive, e teve a presença do staff da Wizards aqui nos GPs, né? No GP São Paulo, por exemplo, você conseguia encontrar o Aaron Forsyth, que é o número 2 lá em Seattle, nos Estados Unidos. Tinha o Doug Byer também, que estava por aqui, e o pessoal da Tiana Fireball. Então acho que é uma oportunidade que talvez se repita nos 30 anos ou só nos 50 anos do Magic.
Espero estar jogando lá ainda.
Isso aí. Bom, falando de decks ali, então, foi um ano cheio de decks, né? Do Standard primeiro, foi o final do Império do Mono Red. É engraçado porque antes de chegar a Tegas, a gente fala, pô, Mono Black nunca emplaca, né, cara? Mono Black, sempre tem carta legal de Mono Black, a gente quer fazer o deck e nunca emplaca. Aí ele emplacou em Tegas e todo falou, chega! Chega, eu não aguento mais. Bane essa porcaria, acaba a Tupseed. Tchau, Mono Black. Quando ele saiu, foi o Mono Red, a mesma coisa aqui agora também. Pô, agro nunca dá certo, tá sempre mid-range contra controle e tal. Agora emplacou. E ficou um ano aí praticamente de Mono Red e acabou, né? Você tem uma ideia, no Pro Tour Dominário, não sei se o Vinte vai lembrar, mas tinha 7 dos 8 decks do top 8 eram assim, eram Mono Red. Ou variantes com Rakdos e tal.
Então, falava que era o Rakdos pra falar que tinha alguma. Alguns era uma carta de side, duas cartas de side. Nada muito relevante que mudasse a ideia do deck, né? Às vezes os decks tinham um pantro, alguns não tinham nem pantro, só jogava com checkland, né? Então.
Né, exatamente.
O deck era o mono red, não tem jeito.
Ainda no Standard, depois da rotação, teve o White Winnie, né? Voltando aí o White Winnie forte, com saga e tudo. Ou o Boros Agora, bem parecido, né? Utilizando ainda elementos remanescentes daquele deck vermelho. E também um deck muito legal, que ficou popular aí, que é o Izzet Drakes, né? Que usa os Drakes que dependem de mágica, número de mágicas instantâneas e feitiços no seu cemitério. Um ou outro traz aí o Niv-Mizzet também, que é mais recente. Enfim, são decks legais, explosivos também. Desculpa aí a piada com vermelho, explosivo, tá? Não teve como evitar. Mas acho que a gente vai ver um pouquinho mais deles aí em 2019. Legacy... Oi, pode falar.
Não, um deck que eu queria lembrar que, talvez regional, não sei se a nível Brasil, falou-se tanto, foi o Mono Blue Tempo. Acho que no Arena também ele acabou se popularizando. E eu acho que pela questão preço, aqui no Brasil acabou sendo um negócio, né, uma pegada, né, que a galera curte bastante, que é saudável, né, também, pro bolso, pelo menos. Né? Então, o Mono Blue Tempo, acho que foi um deck que não chegou a fazer muito resultado, mas chegou a aparecer no último Pro Tour, acho que ele também tava, né? Então acho que é um deck bacana também que
teve um jogador bem. Teve um jogador do Hall da Fama que jogou com ele porque disse que era o mais barato. É verdade. Não esqueci quem, mas foi exatamente isso que aconteceu. Inclusive eu enfrentei um deck desse hoje no Arena.
Acho que era um japonês, não era? Não foi um japonês?
Lembro. Não lembro. Talvez tenha sido um francês. O Afotapa? Não foi. Ah, foi o Nassif. Eu acho que foi o Nassif.
Ah, foi o Nassif. Foi o Nassif.
Foi ele mesmo, né? Para o turno mais recente, nós lembramos. Bom, vamos pro Legacy, então, né? O Eldrazi Agro teve um ano aí de muito sucesso, o Death in Texas também. O Death Shadow começou a aparecer no Legacy, né? A gente via ele muito no Modern, foi meio que o contrário, ele começou a sumir do Modern na mesma proporção em que começou a aparecer no Legacy, né? É, primeiro no começo, na primeira. Primeiro semestre de 2018, um pouquinho mais tímido, mas se solidificou aí como uma ameaça em alguns torneios. E até Back to Basics viu o jogo, né, inclusive em main deck, e voltou como reprint esse ano, então não precisam ficar preocupados tanto assim com o preço. Então foi um ano um tanto estável no Legacy, e o formato está divertido sim, está diverso, né, depois das mudanças com a saída do Deathrite Shaman e da Jitaxian Probe. E no Modern...
O maior exemplo de quanto o Legacy tá bacana é isso, né? Você citar vários decks que fizeram resultados, isso sem contar vários outros que voltaram e que há anos não, né, não faziam resultado. Então acho que isso mostra o quanto o Legacy se tornou mais amigável a quem quer entrar e quem quer continuar jogando.
Pô, e esses três que eu falei, eles têm algo em comum, né? Zero ou muito poucas Dual Lands.
Exato. O que é muito importante para quem quer entrar, né?
Exatamente. Para dizer que o formato não é só para quem já tem essas cartas. Tá? E o Modern, cara? Eu acho que Modern agora... O Modern vai brigar com o Pauper para ver qual vai ser o formato mais popular de 2019, cara. Na verdade, qual o segundo formato mais popular? Porque eu acho que o Standard vai ser o mais popular graças ao Arena, né? Mas depois disso vai ser Modern ou Pauper. E o Modern, em 2018, ele passou por mudança. Né? Nós vimos aí o deck de Lanterna aparecendo, até a gente pedindo para ele ser banido. Deck de Espíritos apareceu como um tribal muito forte, substituindo humanos, né? Oco apareceu, um deck muito aleatório, em que todos os jogadores acabam comprando e descartando, e o próprio deck às vezes compra, descarta 3, ou compra 4 e descarta 3 aleatoriamente. Faz aquela loucura toda e acaba funcionando, né? Uhum. Uma matemática meio maluca, mas funciona. O R Fênix, que apareceu mais recentemente, é parecido com o Oco no sentido em que ele acaba sendo explosivo. Ele é muito rápido, você descarta, compra, descarta, compra, descarta, compra, e do nada você tem 3 Fênix batendo no oponente. O Dread voltou esse ano também, ele, para a alegria de quem gosta de mexer com cemitério, né? Voltou com o Creeping Till, que é uma carta de guildas de Ravnica, que drena 3 de vida, então melhorando algumas matches aí do Dread. Busca por Ascanta foi uma baita carta esse ano dentro do Modern, ela se solidificou ali. Teferi também, ambos empoderaram o G-Sky Control. Se você pegar a lista de G-Sky Control, você vai ver cópias dessas duas cartas, né? Você falou aí que o Jace Mind Sculptor foi desbanido. No entanto, o Teferi apareceu substituindo o próprio Jace ou fazendo par ali com o Jace em alguns dos decks, né, cara? Então, coisa tá legal aí pro Modern, tem muitas opções.
Sim, o Modern aqui no Brasil, né, é um deck, é um formato, talvez, provavelmente mais jogado, né, e que mais atrai gente, mas eu acho que esses decks competitivos aí que apareceram deram uma sacudida, né, deram uma movimentada no Modern, só que eu acho que aí deixou ele cada vez mais amplo e mais complicado, né, de se lidar com um formato tão, tão, tão grande e tão diverso, né. Mas eu acho que, no geral, o Modern também é outro formato que está saudável, né? O pessoal que continua jogando, né, não está desanimado com o Modern pela quantidade de decks. Mas eu acho que provavelmente ele ainda deve ser o... Na verdade, é possível que ele perca o posto de formato mais jogado e se considerar plataforma digital e física, sim, né? Mas eu acho que em físico, provavelmente, ele ainda se mantém em primeiro lugar. Pelo menos, eu acho que... A menos que mude muito muita coisa em termos de acesso e preços pro T2, mas eu acho que o Modern ainda deve ser o mais jogado, principalmente por ser eterno, né? Pseudo-eterno.
Veremos aí os números do circuito Liga Magic aí pra ter uma noção da popularidade dos formatos no Brasil. Mas fala pra gente de decks Pauper, o que que teve aí de destaque esse ano?
Bom, o Pauper não se modificou muito durante o ano, né? O R-Squared acabou sendo o deck mais popular aí, principalmente no Mall, né? Boss Monarca aí correndo por fora com o Tron também, mas acho que dois destaques bacanas pra esse final de 2018 foi o Boros Bully, né? Que é um deck, na verdade é um Boros Token, basicamente, que inclusive foi campeão do Nacional com o Weber, e foi um produtor de conteúdo, o Pauper Ganda, né, o Adrian, que criou esse deck, deu esse nome atrativo aí.
Pauper Ganda.
É, o mais conhecido como Pauper Ganda, que realmente os comerciais dele de Magic são fantásticos. E o B. Angler Delver, né, foi reinventado aí, né, na figura do B com foil, né? Essa carta nova que entrou aí, então deram uma repaginada nele, utilizando Daisy, Gitax and Probe, Gush e agora o foil, né? São quatro cartas aí de free spell que realmente deram a quebrada no deck, né? Pra melhor. E acabaram dando uma movimentada por enquanto saudável, ao meu ver, no Pauper. É, o pessoal já pedindo banimento de foil. Na verdade, eles querem banir o Gush, né? Então, assim, o grande medo aí é resolver usar o Gush como bode expiatório e acabar banindo o Gush e não o foil que entrou agora. Mas realmente é um deck muito forte, né? Eu tive a oportunidade de jogar com ele também no campeonato aqui no Casson daqui no N, que eu consegui ganhar com fazendo a final marmelada com o Ari.
aliás, essa parceria tá dando certo, né? O ouvinte tá escutando aí. É, se o ouvinte escutar o Pauper View, vai escutar os dois finalistas, né? Do último torneio Pauper em papel que teve em 2018. E aqui no Hack dos Cast tem o finalista do o campeão do papel e o campeão da Copauper, né? Eu, no cagaço, ganhei a Copauper de Mono Red Burn, né? Mas ganhei também com as instruções do Ari e do vídeo do Pauper competitivo, né? Do Gilmore lá, que explicam direitinho como jogar com o deck. Mas, enfim, né? É, o Burn não foi o destaque do ano, mas ele sempre é um deck difícil, né? De jogar, de enfrentar. Ele sempre tá presente no formato.
É, eu acho que no Magic físico, ele obtém melhores resultados do que no Magic digital, né? Então, eu não sei dizer, não sei exatamente por que ainda. Não sei se a questão aleatória atrapalha mais o Burn do que outros decks. Não sei estatisticamente o que acontece. Mas, ou tal, a gente sempre conversa sobre essa relação física e digital, porque no digital a galera se preocupa menos com os decks que joga. Então joga aqueles decks whatever e atrapalha alguns decks. Eu acho que o Burn é um dos decks que mais sofre com esses decks, assim, entendeu? Porque ele é um deck bom contra boa parte dos decks do metagame, né? Que estão bem no metagame. Então, quando ele pega aqueles decks nada a ver, que qualquer porcaria que entra ganha 3 de vida, já arrebenta com o Burn.
Ah, é. Isso que você tá falando não é só pro Pauper, né? Também.
Não,
pra qualquer
não.
Formato. Tem Burn no Legacy, no Modern, enfim. Mas legal. Eu tinha esquecido que você tinha ido com esse UB Angler Delver aí. Você jogou de foil?
Joguei com foil. 3 foil e 3 Gush no deck. É um abraço pro Eduardo e pro Matana, que na verdade eu peguei as dicas do Matana por tabela, porque eu conversei com o Eduardo, que tinha conversado com o Matana, e eu acabei indo com as menos 75 cartas do Eduardo. Mas assim, eu entendi, a gente conversou sobre o deck, as ideias eram parecidas. Fiquei com algumas dúvidas ali no side, mas o que eu tinha maior dúvida no main deck era se eu usava 2 Gush, 2 foil ou 3 e 3. É, ele falou, vamos arriscar 3 e 3, vamos, e acabou dando certo, né? Inclusive a gente se enfrentou, né? Eu ganhei uma e perdi uma.
E você é a favor de banir foil, e não Gush, né?
Eu, na verdade, sou a favor de não banir nada, mas...
Você é suspeito, Eli, você é suspeito de falar isso que você ganhou com o deck.
Não, o pessoal pode procurar no último challenge, realmente teve dos 60.
7 dos 8, né? Do
que ficaram isso no penúltimo. No último agora, nesse domingo agora, dos 68 participantes, 16 estavam com esse deck.
Ah,
aí
você
fala,
coisa.
Nossa, realmente é expressivo. Porém, eu acho que só 3 fizeram top 8. Um fez top 16, o resto todos ficaram abaixo do 32. Então, uma das coisas que a gente estava conversando é o quê? Realmente, é um deck muito forte, mas não é tão fácil de pilotar como o pessoal acha. Então, isso vai tirar a atração do deck. Então, daqui a pouco, o deck volta ao normal e a vida segue normal, entendeu? Então, pra mim, eu acho que não precisa nenhum banimento. Apesar de que eu acho ainda que o Wizards colocou foil pra usar o Gush como bode expiatório pra tirar o Gush também do pau. Porque hoje é o único formato que Gush ainda é válido, né?
Ouvintes, fiquem tranquilos que eu vou editar essa parte pra fora, porque se alguém da Wizard estiver ouvindo, eles não vão pegar a dica dele, não. É pra banir, sim. Bane as duas, pô. Tô brincando. Ô, Oliva, vou mandar aqui com os formatos, falar um pouquinho. Falando em banir, o que você acha do Brawl?
Ai, Brawl.
O Brawl nasceu esse ano, que é basicamente um Commander tipo 2, né? Nasceu já cagado, porque o Baral quebrou o Brawl.
Trava a língua, né?
A lenda mono azul ali dominou, né, as ligas de Brawl do Magic Online. Demorou para ser banido, né? Mas mesmo depois de banido aí, o formato não vingou e teve o seu fim decretado. Aí acabaram as ligas de Brawl no Magic Online. Quem sabe aí volta no Magic Arena, né? Mas por enquanto não tivemos sinais disso. O mais perto disso que chegamos foi Singleton. Mas não teve nada parecido com Brawl ainda. Então acabou.
Eu acho que no Arena ele pode ter uma sobrevida aí, minha opinião. Pelo alguns experimentos, eu consegui jogar um pouquinho mais de Pauper agora no Arena para conhecer. Eu acho que dá para ter algumas ideias de um para outro. Eu acho que Brawl pode ter uma sobrevida no Arena ainda.
Legal, vamos ficar de olho. Eu joguei um pouquinho de Brawl no Magic Online. Não me pareceu nada do outro mundo, não. Acho que você fica com vontade de algo mais. Mas dava para se divertir um pouquinho.
Uhum.
Também, como já falei, né, esse ano marcou o fim do Commander 1x1 competitivo no Magic Online. Você ainda pode jogar for fun. Espero ainda que tenha a gente jogando, porque eu tenho alguns decks montados. Eu adoro esse formato 1x1 para brincar, né, fazer decks tribais, coisas assim. Não aquelas coisas apelonas que estavam vencendo as ligas. O Standard voltou a ter uma rotação por ano, né? Foi uma coisa que a Wizards mudou de ideia um tempo atrás, colocando duas por ano, e aí tinha voltado uma. E esse ano inteiro rodou da maneira como devia ser, uma rotação por ano, e rodou muito bem, né? Inclusive pós-rotação, ele, depois que aquele Mono Red foi embora, esse foi um dos melhores Standards, talvez, da última década, né? Um Standard muito saudável, positivo e gostoso de jogar. Legal de ver os decks, né?
Sim, eu acho que realmente eu tenho pouco conhecimento do T2 de mais de 2 anos para trás. Mas assim, por todas as pessoas que eu conversei, é um dos mais equilibrados. Eu acho que quando um formato não tem aquela questão de lado, aquelas discussões acaloradas, você vê que um formato tá estabilizado, né? Você não precisa ficar, tal carta é quebrada e tal, por exemplo, Teferi. Realmente o Teferi é uma carta muito forte no Modern, tá fazendo, né, mexeu com o formato tudo, mas no T2 ela tá ali, entendeu? Não quebrou nada, o pessoal reclama daqui, mas o Golgari é um deck muito forte, tal. Então assim, realmente você vê os prós e os contras de todos os decks, e no geral o power level é muito bem equilibrado, né? Então acho que dá pra bater o martelo e dizer que realmente é um dos melhores, provavelmente dos últimos 10 anos, sim.
Isso não é coincidência, né? O Play Design entrou em atividade recentemente, né? Acho que eles moldaram aí o Standard, inclusive pro futuro também, para fazer o formato ficar divertido e equilibrado, né? Então, acho que dá para contar aí que os próximos Standards serão assim. Aliás, eles têm que ser, porque é quando a Arena vai estar pegando, né? Se você tiver um formato ruim, as pessoas vão migrar do Arena e ir para outro jogo, porque é muito fácil, né? É só você apertar Alt Tab, se você tiver com Windows aí, e liga o Hearthstone, liga outro jogo e pronto, esquece de Magic. Então, eles precisam manter as pessoas interessadas.
Rápidos Cast, aqui é BR.
Mas teve um outro vencedor esse ano, que foi o Legacy, cara. O Legacy, além de ter gente falando certo, Legacy, teve o primeiro Pro Tour em 7 anos. Ele. E não foi um Pro Tour só Legacy, foi um Pro Tour de times, né? Mas o formato voltou aí para as mãos dos melhores jogadores do mundo, né? E além disso, o formato melhorou muito depois dos 2 banimentos. E Miracles ainda parece ser um deck forte, a lição que fica aí desse ano. Tá? Então, bacana. Esperamos que o formato continue saudável e cada vez, não sei se cada vez mais acessível, né? Cada vez mais acessado por jogadores interessados. Gostou?
Sim, com certeza. É acessível, vai ficar difícil, né? Porque não tem como mais mexer.
Porque isso, inflação, né?
Não tem como, não vai sair mais do WoW, então assim, que é um grande problema do Legacy. Então acho que não dá pra dizer que ele vai se tornar mais acessível. mas realmente as pessoas que já têm, que têm possibilidade, eu vi muita gente deixando de jogar Modern e indo jogar Legacy, né? Mesmo sem ter deck, ah não, eu vou vender meus dois Modern aqui e vou comprar o que falta pra montar o meu Legacy e vou jogar só Legacy, sabe? Então acho que isso é um movimento que realmente não se tinha há um bom tempo, né? E pra quem gosta, né, o Legacy, aliás, até pra quem não gosta muito, o Legacy é um formato muito atrativo, né? Realmente o acesso é complicado, mas você ver um jogo de Legacy é bacana, acho que provavelmente melhor do que ver um jogo de Modern. Eu, pelo menos, me interessei muito mais em conhecer os arquétipos, conhecer os decks, porque realmente eu vi que, além de saudável, é um formato bem, bem bacana, bem maduro, e realmente vale a pena curtir esse formato aí.
Isso aí. O Modern, por outro lado, viu muitos arquétipos, né? Esse ano ele parece estável também, e diverso, apesar dessa estabilidade, né? E nós vimos aí uma ascensão dos espíritos em troca dos humanos.
Isso não foi piada, tá? Ascensão dos espíritos.
Ainda são dois decks viáveis. Teve o Rage de Cemitério está se tornando uma necessidade nesse formato, né, porque cada vez surge um deck como o Dioco ou o deck de Dread volta, então você precisa ter acesso aí a um Rage de Cemitério, talvez até no main deck, né, para tentar fazer um meta call aí.
E por enquanto a Affinity deu lugar a Hardened Scales, que é um deck de Affinity um pouquinho mudado, né, baseado naquele encantamento verde, porque ele tem tido mais sucesso do que listas clássicas de Affinity nos últimos torneios. Que mais? Ainda dá para top 8
com decks de Burn, de Elfos e decks Toolbox, né, de criaturas Toolbox, mas no geral esses decks mais novos aí que nós comentamos há um pouco tempo atrás estão fazendo mais sucesso atualmente. E é isso. Oi, Eli, dá para comentar um pouco do Pauper?
Dá sim, fazendo essa mesma analogia, o Pauper também tem estado bem saudável, né, durante o ano. A gente comentou várias vezes aqui mesmo, ou no Pauper View mais vezes, o quanto o formato estava crescendo, né, não só em jogadores, mas em mecânicas, em produção de conteúdo. Então isso mostrou, mesmo com tudo isso, que o Pauper ainda era um formato saudável, né? Infelizmente, agora no final do ano, a gente tem essa incerteza em relação ao Foil Gush, né? Então a gente ainda não sabe, né? Em janeiro agora tem o Ban, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que é cedo ainda, então acho que o Pauper não deve se alterar bastante, né? Eu acho que um grande avanço no formato dessa questão de jogadores, né, de comunidade, foi a primeira final Pauper, né, do CLM agora em julho, CLM 11,
boa,
que teve uma adesão grande, né, acho que foram 92 jogadores, pouquíssimos a menos que o T2, né, ainda perdeu bem do Modern, mas por ser a primeira final, né, a gente não imaginava que tantas lojas iam aderir, né, e a galera que joga outros formatos também resolveu jogar CLM, né, então isso é uma pegada que tá mudando e acho que o Pauper só tem a ganhar com isso. Eu vou dar um exemplo local aqui, tem um jogador que foi classificado agora pro CLM 12, que inclusive ficou em primeiro, né, ganhou a vaga direta. Ele é jogador de Legacy, de Modern. Ele só não curte muito T2, mas ele é um cara bem antigo aqui, conhecido, e foi direto pro Pauper porque ele falou: ah, não conheço o formato. Ele joga muito Magic muito bem, não conhecia o formato, montou o deck, foi conversando com a gente, foi tirando ideias, foi montando e se deu bem e vai direto pro CLM 12, né? Então, assim, é um formato que tem atraído um público diferente, né? Tem uma galera aqui da cidade que já tá perguntando, sabe? Oi, e o formato, como é que tá? Oh, legal e tal. Eu acho que esse marketing que a gente acaba fazendo também, né? A presença do Mi e do Ari também, por mais que não seja extremamente relevante, atrai o público, né? Pô, o pessoal tá falando tanto, né? Vamos conhecer o que tem de bom.
Falando de Pauper, estão ensinando Pauper pra galera.
Os campeonatinhos da loja aqui, né, só tinha sábado, agora a gente tá jogando quinta e sábado também, né? Por mais que dê 8 só pessoas, mas toda quinta e todo sábado tem 8 pessoas pra jogar, sabe? Então, assim, a gente vai, né, movimentando a comunidade. Eu acho que, no geral, o ano foi fantástico pro Pauper, né? Várias coisas acontecendo. Até vou fazer o jabazinho do Pauper View. A gente fez uma retrospectiva também, falando do Pauper. Então, quem puder, ouve lá também. A gente falou de acontecimentos, do que a gente, né, acompanhou de 2018. E realmente, 2018... A gente esperava o sancionamento, mas eu acho que isso é... Não vou dizer que é irrelevante em relação ao ano, mas eu acho que agora as metas são outras, né? O Alex Zuma, que é um produtor nosso até, foi até mais além, né? Ele espera que 2019 tenha Pauper em algum GP.
Só acho que vocês erraram. Vocês deviam ter chamado o episódio de Retrospect Pauper. Vocês não chamaram. Perderam. Agora é só ano que vem. Fala pro Ari anotar. Anota isso aí, Ari.
É, Ari, anota isso aí.
Só ano que vem. Bom, vamos falar então agora das mecânicas para lembrar que saíram esse ano. Não tem muitas, né? Porque Dominaria meio que teve mais keywords, né? Não exatamente mecânicas. Acho que recarregar é uma mecânica forte, que ficou, infelizmente, saiu agora no final do ano, mas sim, é uma mecânica forte, porque é recapitular. E recapitular é absurdo de forte, agrega muito valor para a carta, mesmo que te obrigue a descartar uma carta. Reforçar, mas reforçar vem em várias formas, né, durante os anos aí de Magic, só recebe outros nomes. Dessa vez voltou em Dominaria como reforçar mesmo. E reforçar é foda, né? Reforçar é reforçar, não tem como dizer que a mecânica é ruim, inclusive está jogando aí em alguns decks ainda. Gostei de ver a volta de, por exemplo, uma coisa parecida com Reva de Urza, né? O fogo. Fogo Destruidor, esqueci o nome da carta lá, aquela de 3 manas dá 5 num bicho, ou você paga 9 manas e distribui 10 em quaisquer alvos.
Fight with Fire,
isso mesmo. Adoro essa carta, lembro bastante de Raiva de Urza, que é uma época que eu jogava com fogo e gelo. Tem Vigiar, que é uma mecânica também que eu considero muito forte, mas de novo, veio agora no final do ano, então não deu pra dizer que ela brilhou demais em 2018, só agora, nesses últimos 3 meses. Mas Vigiar, ela joga, é uma vidência que joga para o cemitério e não para o fundo, então tem muita sinergia com cartas de cemitério, com recursão, né? Então tá vindo o jogo aí. E Commander Storm, que eu acho que é a melhor mecânica de Commander que saiu aí para ele, melhor que qualquer outra, uma baita ideia que teve. Não é exatamente uma keyword, mas é algo que eles incluíram no produto de Commander e que faz todo sentido, né? Quanto mais vezes você casta o seu Commander, mais forte fica a mágica que tem Commander Storm. Então, acho bem legal e tomara que volte aí nos próximos produtos de Commander. Eu acho que era isso, né, Eli? Não tem mais nenhuma que vale a pena destacar.
A gente poderia incluir um Mecânicas para Esquecer, como tipo Necronutrimento. Né?
Oh, o nome para esquecer, pelo menos. Necronutrimento, meu Deus.
Não, mas eu acho que realmente, mais do que mecânicas novas, né, essas mecânicas repaginadas, com essa ideia de deixar as habilidades para o T2 mais light, né, mais fácil, principalmente pensando no digital, eu acho que foi bem bacana e relevante. Acho que todas elas têm feito parte aí do T2 no competitivo. Né?
Muito bem. Vamos falar do Magic Digital agora. Mas não dá pra falar muito.
Como se a gente não tivesse falado até agora.
Exato. Agora tem que terminar o programa e começar outro, né? O Magic Digital é um assunto completamente à parte, porque acho que esse. Eu ia deixar pra falar isso no final, ele, mas acho que convém falar agora, assim. Esse foi o 25º ano do Magic e o 16º do Magic Online. Mas 2018 vai ficar lembrado como o ano do Magic Arena, né? O ano do marketing forte e com convites para streamers e até cosplayers externos à nossa comunidade de Magic. Tá? Por quê? Porque foi o ano em que teve o Open Beta do Arena e que foi em cima desse Open Beta e que foi feito todo um trabalho de alcance da comunidade. Talvez tenha tido aí alguma estratégia do pessoal da Wizards para se adiantar ou para tentar aproveitar um mau momento do Hearthstone ou de algum outro jogo. Né? Eu achei um pouquinho precipitado fazer todo esse trabalho em cima de um jogo que não está terminado. Né? Claro, quem joga aí o Open Beta sabe que é tranquilo, dá para jogar, mas acho que o fato de ter Beta ainda no nome complica um pouquinho as coisas. Né? Você está se baseando em um produto ainda com poucos bugs para poder criar uma base de jogadores e fidelizar a gente, mas enfim, mas foi o ano do Arena definitivamente, assim, é um baita de um produto, um baita de um jogo, é o melhor que dá para se fazer com Magic em termos digitais. Mas, assim, oriente o pessoal que ainda não tem uma conta, não joga, crie e comece a jogar. Aproveita que só tem 4 coleções no Standard. Daqui a pouco 5, né?
Acho que realmente essa mudança pro Arena foi positiva, né, para esse cenário digital. Vários amigos meus que jogavam Hearthstone e outros jogos online começaram a se interessar pelo Arena e não por mim, né, tipo assim, não pelo meio Magic, foi realmente por propagandas em YouTube, né, propagandas aí em sites específicos que realmente trouxe esse pessoal para conhecer o Arena e realmente estão jogando, né. Então, esse é um ponto que modificou bastante. Isso sem pensar na promessa, né, que a Wizards tem de apoiar o esportes, né, de realmente entrar para o esportes como uma plataforma boa, né, saudável e realmente atrativa, né? Acho que
atrativa também porque você pode jogar de graça e avançar na escada do Arena jogando de graça, sem investir dinheiro.
Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Principalmente para quem não é do meio do Magic, né? Para quem não conhece o Magic e não sabe o valor agregado que tem no Magic, né? E o quanto tudo isso faz diferença. Sim. Então, a pessoa alheia a isso, sabe? Ah, eu posso ir lá, pegar minhas cartinhas, jogar, ganhar X vezes por dia, vou ganhar as cartas e vou melhorando, como boa parte dos jogos online são hoje, né? De celular a computadores, né? Então, a ideia é bem próxima ao que já tem. Então, acho que esse foi o grande acerto da Wizards, né? E Hasbro em geral, em relação ao Arena.
Isso, em relação ao MOL, nós tivemos aí o anúncio de que formatos que não são standard, incluindo Pauper, vão poder te levar ao Pro Tour através dos torneios que eram chamados aí de Magic Online Championship Series, né? Agora teve uma reformulação em que você pode chegar ao topo com esses outros formatos. Teve aí o pânico no final do ano, né? Depois do anúncio do eSports via Arena, e não, o Magic Online não foi mencionado nos anúncios, né? Então teve sellout, bot parando de comprar coisa, porque tinha gente vendendo tudo, e um pequeno pânico aí. Então tivemos uma baixa histórica de preços médios de cartas de todos os formatos no Magic Online. Foi um bom momento para comprar, eu diria que ainda é um bom momento para comprar, para entrar no Magic Online e montar teu deck Modern, por exemplo, até deck Pauper, porque depois as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, né? Mas fora isso, eu acho que dá para dizer que a combinação aí dos dois deve ser uma constante durante 2019. O MOL te promovendo Modern e Pauper principalmente, e também como uma forma muito barata de acesso ao Vintage e ao Legacy, como o Eduardo, que é nosso padrinho, fala bastante, né, com a gente lá no grupo. Não dá para comparar o nível de acesso que se tem às cartas de Legacy, por exemplo, no papel e no MOL. No MOL é muito mais barato. Vintage, então, eles falam. E o Arena vai ficar focado em Standard, principalmente, e limitado, que acho que limitado do Arena é muito mais acessível do que no papel também.
Sim, eu acho que não só acessibilidade de possibilidade de fazer, né, como também a questão valores, né? Você vai jogar um draft no mall, você paga, acho que é 8 tickets, 12 tickets da edição atual, e o selado acho que são 24 tickets, né? Então, assim, sendo que no Arena você consegue fazer de graça, né? Você no geral, você pode gastar apenas tempo, né?
Isso.
Se você tiver paciência e gerir bem o tempo, você vai jogar, conseguir os golds e jogar o seu limitado ali de graça, né? Então, acho que esse é o grande X da questão entre MOL e Arena. Acho que tirar o limitado do MOL vai realmente definir o que o MOL vai ser daqui a algum tempo. Se a plataforma realmente diminuir a adesão com a saída de T2 ilimitado de uma forma que não cresça os outros formatos, eu acho que isso vai definir como que vai ser gerida essa relação MOL e Arena aí nos próximos anos.
Isso aí. Bom, vamos fechar essa tangente digital e voltar à retrospectiva, falando das mudanças que foram anunciadas em 2018. Ele teve uma reestruturação do Magic competitivo, né, incluindo mudanças feitas de acordo com uma consultoria oferecida por 3 jogadores profissionais, entre eles o Villiero, né, que foram contratados pela Wizards para dar esses inputs. O Villiero falou que o acordo de confidencialidade dele vai demorar ainda para cair, mas ele toparia sim falar com a gente sobre a contribuição dele, mas isso vai ficar para o final do ano, que ele tem esse vínculo ainda, né? Que mais? Você teve o retorno e o fim do Campeonato Nacional. Você teve o fim definitivo da Copa Mundial, do Pro Players Club, que vai ser substituído pela MPL, da passagem para os classificados para os Pro Tours, né? Agora você vai ter que se virar para ir, mas você vai ter uma premiação mínima garantida, por pior que você vá no Pro Tour. Inclusive, GP mudou de nome para Magic Fest e Pro Tour mudou de nome para Mythic Champions. Né? O Esportes agora foi anunciado que o Magic está em Esportes e que o Arena vai te classificar para Mythic Championships. Detalhes viram ainda em 2019. 32 dos melhores jogadores do mundo terão um contrato anual para jogar e transmitir. Fora essas coisas de Magic competitivo, nós tivemos mudanças no jogo de papel em si, né? Por exemplo, o frame. Pô, não é todo ano que a gente diz que o frame da carta mudou. Quando você tem cartas com lendas, por exemplo, né? Você teve mudanças ali no frame delas. Você teve a barra de flavor text, que agora tem uma barrinha separando as regras e o flavor text, né? Você teve uma mudança de wording, né? Agora a palavra alvo é qualquer alvo, não é assim, raio dá 3 de dano na criatura ou jogador alvo, não, é em qualquer alvo. Isso economiza muito espaço, né? E também teve gerou algumas erratas em algumas cartas. Mas se você está aí do futuro e pensando de onde que aconteceu essa mudança, né, no wording das cartas, foi em Dominar, em 2018. E redirecionamento para Planinautas também foi alterado agora. Antes você tinha que redirecionar dano para os Planinautas através, por exemplo, o raio, você dava no jogador e redirecionava para o Planinauta. Era uma palhaçada, até no Magic Online aparecia. Você quer redirecionar para o Planinauta? Sim, aí você clicava errado e dava no cara, que tinha 20 de vida. Né? Dava uma raiva disso. Agora não, você pode visar direto o Planinauta. Tem essas coisinhas que facilitam a nossa vida. A gente diz que são melhorias de qualidade de vida, né, Eli?
Sim, sim.
Deixam o jogo mais fácil de ser jogado.
São aqueles detalhes que a gente vem falando bastante em relação ao digital, né? Por mais que possa não fazer diferença, esse tipo de informação no mall já faz uma diferença grande. Então, isso no Arena, que tende a ser mais clean e mais prático, né? Quanto menos você precisar dar cliques, né? Tem que ficar escolhendo e tal, né? Então, acho que isso dá uma limpada na tela e melhora, principalmente para quem não entende da mecânica, né? Lembrando que muita gente sabe o que é Arena, mas não sabe o que é Mall. Então, muita gente sabe o que é Magic digital e não sabe o que é Magic de papel. Não sabe, eu digo, nunca jogou, né? Nunca jogou muito para poder ter todo esse feeling de regras e alvos, etc. Então, isso é importante também. Às vezes, para quem joga Magic, não faz muita diferença, mas para essas pessoas, que é o grande público que a Wizards quer conquistar agora, né? Atrair para o Arena. Então, isso aí faz diferença para eles, principalmente. Né?
O Eli acabou de definir raiz e Nutella sem usar essas palavras. Papel é raiz, rapaz. Mouse é Nutella, tá?
Exatamente, raspar a carta no asfalto é raiz.
Exato, asfalto blade, exatamente. Bom, a Wizards também saiu do esconderijo e em 2018 fechou uma parceria com a Twitch para transmissão, para promoções. Inclusive hoje, se você entrar no Twitter do Magic Digital, acho que do Magic Arena, do Magic em geral, você vai ver lá que todo dia tem alguns streamers sendo promovidos pela Wizards, streamers de Magic Arena, né? E se você entrar na stream deles, você concorre a boosters do Magic Arena. Não é cumulativo, tá? Você só pode ganhar um. Que mais? Também a Wizards anunciou parceria com a Amazon para vender produtos selados de Magic mais facilmente na Amazon, mas é claro que as lojas ainda vão ter aqueles produtos exclusivos delas, né? Mas é uma coisa que preocupou muito o lojista, inclusive. Teve a introdução do Magic Weekend, né? Na verdade a reintrodução, porque esse evento já era antigo, é o fim de semana de Magic. É mais um evento para você ir quando lança uma edição e levar seus amigos que não sabem jogar e ganhar terreno no foil, coisas assim, né? Teve uma mudança forte para as lojas, as lojas podem vender bebida alcoólica. Ninguém bebe, né? Não tem ninguém.
Não, claro que não.
eu acho que ainda não dá para contar com um GP alcoólica. Mas quem sabe aí a gente organiza um circuito Liga Magic etílico, talvez. Talvez role algo assim.
Churrasco e cerveja e Magic.
Nossa! Use shields. Use muito shields. Que mais? Eles disseram também que esse ano eles vão experimentar com mais frequência em mercados pequenos, como aconteceu na Nova Zelândia, em que eles lançaram códigos para resgate do Magic Arena, né? Também teve produtos como aquelas moedas esquisitas lá que tinha a Liliana, tá? Que custavam mais do que dinheiro, como diz o Silvio Santos, né? E boosters temáticos também são produtos em que eles vão testar mais. Por exemplo, tinha um booster aí que estava rodando nos Walmarts dos Estados Unidos, né? Que era mais ou menos 3 boosters em um, só que sem as comuns. E custava 3 vezes mais, né? Códigos promocionais do Arena também eu nunca ia imaginar que ia abrir um booster de Magic e vir um código para alguma coisa digital de Magic, que eu ia ter que comprar a mesma coisa duas vezes, como a gente ainda faz com Magic Online. Mas a Wizards está começando a testar isso. Inclusive, eu provavelmente não vou jogar o pré-release da próxima coleção, então se alguém for jogar 2 pré-releases, eu estou aceitando aquele código que vem selado para jogar o pré-release no Magic Arena. Teve mudanças no formato e nas datas de publicação das listas do MOL. Eu não sei se todo mundo lembra disso. Você, como acompanha a Pauper, deve lembrar, né, que agora não está tão frequente como antes. E eles não dizem, não estão postando todo mundo que gabarita uma liga, né? Eles estão fazendo uma seleção um pouquinho melhor. E não é todo dia que sai lista Pauper também, né? Isso foi lá no começo do ano que foi alterado. Você lembra que até teve uma certa polêmica?
Lembro. Inclusive, a gente reclama bastante porque, a gente, no caso do Pauper, né, a gente tem poucas informações de campeonatos relevantes, né? Aliás, nós temos poucos campeonatos relevantes. Então, por exemplo, para a gente avaliar metagame, para a gente avaliar como os decks estão saindo... a gente usava bastante a lista do 5-0 no MOL, né? Só que agora o que eles fazem? Eles querem lançar, eles pegam um arquétipo e colocam apenas uma. Se ele fez 5-0, põe só uma lista dele. Se 10 pessoas fizeram, ele dá uma olhada na lista ali e vê qual delas eles gostaram mais e colocam. Então isso é um problema sério pro Pauper, é um problema seríssimo. Realmente mudou a nossa forma de analisar. A gente acaba tendo que analisar basicamente pelo challenge o 5-0. A gente avalia se uma lista nova apareceu e tal, mas a gente não consegue mais avaliar o metagame. Para os outros formatos, afeta muito pouco, né? É mais realmente para você ver opções de como é que o deck está saindo e tal, mas você não mede tanto, até porque os outros formatos têm campeonatos grandes, você não precisa estar avaliando dessa forma, né?
Isso aí. E por fim, né, tivemos a Great Designer Search 3, né, que para quem curte design, para quem curte perguntas difíceis sobre o Magic, sobre regras e tal, foi uma delícia, né, ver o Mauro postando os questionários que os candidatos foram colocados a teste, né, e depois as respostas e as explicações das respostas. Ele foi meio que, a GDS 3 foi tocada como um reality show, principalmente na parte final, né. Eu não acompanho porque eu gosto mais da parte de texto mesmo, né, nesse caso. Mas enfim, tivemos uma nova pessoa contratada aí através da prova de ferro e fogo, que foi a GDS3. Então foi mais uma coisa interessante que aconteceu esse ano. Teve tretas também, né, outras coisas que aconteceram no Magic. Primeira treta, entre aspas, que chamou muito a atenção esse ano, acho que merecia inclusive ter chamado mais atenção, foi o Jerry Thompson, um baita jogador, um dos melhores do mundo, ter largado o campeonato mundial em protesto, enquanto ele já estava no hotel, né, foi na sexta antes de começar o campeonato mundial.
A gente noticiou isso aí, né, comentou sobre o documento que ele lançou. Realmente foi algo que precisa ser pensado, né? O Wizards mudou algumas coisas já para 2019, provavelmente ainda vai medir como é que vai ser. Então quer dizer que isso já estava sendo ventilado, né, provavelmente nos bastidores em relação a esse tipo de problemas, né? Então esse protesto realmente apenas marcou o Jerry como o principal a principal pessoa que colocou isso pro público, né? Mas com certeza isso já aparecia e realmente acho que a gente precisa dar mais atenção, né? Como jogador de Magic, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, como os artistas também fizeram protesto, né, em relação aos GPs. Né? Então, sim, acho que esse tipo de situação mostra como o Magic do outro lado está funcionando. Então, se a gente quer um Magic saudável para a gente, as pessoas que participam do Magic não jogo, né, ou no caso participam profissionalmente do Magic, né, como o Jerry, os próprios artistas, tem que ser bom para todo mundo, né? Não adianta uhum. o Magic estar num preço bom e acessível, sendo que para os pro players e para os artistas e outras empresas que participam do Magic em geral, tá ruim. Isso vai acabar refletindo para a gente no futuro, né? Então, a gente tem que estar interessado, entender melhor o que acontece. Você não precisa se aprofundar no texto do Jerry Thompson, mas entender o que ele está reclamando, né? Porque às vezes em menor escala várias coisas acontecem próximo a você e você não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, para a gente que gosta de conhecer o Magic como um todo, acho que vale a pena entender melhor esses casos aí.
Isso aí, bem falado. Ele também teve uma presepada da Wizards, né? Teve leaks provocados pela própria empresa em sites de outras línguas, né? Como as notas de lançamento de Dominaria em chinês que vazaram pela internet. Então tá aí
mais
também.
Mais uma vez os leaks comentados, né? Apesar de que os leaks de cards esse ano acho que foram um pouco menores, né? A gente não teve problemas como a gente teve em 2017, né?
Não teve o roubo de uma lista inteira, né, impressa. Dessa vez não teve. E por fim, aqui no Hack dos Cast, né, nós tivemos a união dos podcasters por iniciativa do Vinícius, do MTGC, que nós participamos juntos, né, do GP São Paulo, inclusive produzimos conteúdo lá. Tivemos a participação do Vinícius aqui no podcast, principalmente do Eli, e como co-host aqui, né, durante esses últimos todos os programas, praticamente desse ano. Abrimos o Padrim, nós estreitamos a relação, contato com os apoiadores também, o que tem sido positivo, porque nós estamos mais assertivos com as informações, porque tem padrinho que curte mais Legacy, outro Modern, outro Pauper, e aí a gente consegue informações melhores, né? Tem furo de notícia o tempo todo no nosso grupo do WhatsApp. Nós realizamos a primeira Copa Pauper, que foi uma Copa entre padrinhos, né, no Magic Online, premiamos, inclusive. Infelizmente, teve que lançar a primeira CPI da Copa Pauper também, porque foi o próprio organizador que venceu, então tá errado isso, né?
acho que a gente precisa de uma CPI da Copauper aí.
Nós realizamos algumas entrevistas, né, com o Tomás sobre como se tornar um juiz, com o Tio Vini, que é um grande produtor de conteúdo aqui no Brasil, com o Pauper View, né, inteiro, com o Sanduíche também, em várias ocasiões, com o Saporito, com o Vilheda, que foi sobre Modern, antes do GP São Paulo, né, e tivemos também mais vídeos no nosso canal do YouTube, né, temos vídeos agora semanais de Commander, no X1 e de Pauper, incluindo partidas de Planeswalker Decks no MOL, que é um conteúdo inédito no YouTube. Tudo bem que não é tão interessante, né? Mas mesmo assim, não tinha outra forma de ver, né? Eu criei essa conta nova e ela veio com esse tipo de partida disponível. Então, eu tô postando todas elas para quem tiver curiosidade de ver como que é jogar com isso. E é isso, acho que de todos esses, assim, o grande destaque é a participação do Eli aqui junto com a gente para dar os inputs dele de Pauper. E é alguém que está tão interessado assim que ele também joga ativamente o Standard e o Limitado e está pensando ainda em entrar em Modo. Então está super aí envolvido com o Magic, jogando em papel, né? Diferente desse que você fala, que joga mais o virtual.
Eu acho que essa é uma vertente que eu quero continuar, né? Eu acho que eu gosto muito do Magic Papel, muito mais do que a plataforma digital. Eu acho que eu preciso entrar na plataforma digital. Eu aproveitei esse período do feriado agora, aproveitei o Arena, joguei o Pauper lá, né? Para comentar um pouco mais, para dizer o que eu acho, né, sobre a plataforma, erros e acertos em geral, né? O que pode ser mais atrativo ou não, mas eu acho que o carro-chefe ainda é o Magic Papel. Eu acho que não pretendo abandonar tão cedo. Quero conhecer mais o Modern, quero jogar mais esse ano de 2019, né? O Pauper ainda vai continuar sendo o meu formato preferido, né? Vou participar do CLM12, então esperem conversas sobre o CLM12, né? GP, já temos GP em abril, então estaremos lá, né? Os podcasts vão estar lá de uma forma ou de outra, né? A gente pretende ser produzir o conteúdo de uma forma bacana, mas ainda é cedo para a gente falar sobre qualquer coisa, mas a gente com certeza estaremos lá e vai ser ótimo aí conversar e conhecer mais pessoas também, né? Então, pode falar.
Aliás, você falou que vai participar da final do CLM, vai ser dias 10 e 11 de fevereiro, né?
É 9 e 10 de fevereiro.
9 e 10 de fevereiro aqui em São Paulo, isso aí. Para quem tiver alguma curiosidade, quando que é o anúncio do banimento de foil no Pauper? É dia 21 de janeiro.
O banimento, ponto. Talvez fora.
Então vai ser antes da final do CLM. Quem for jogar Pauper aí tem um plano B.
Não, isso é triste, cara, porque eu... vai ser 3 semanas antes. Então, assim, se eu quiser jogar de UB a Glendelver, eu tenho até dia 21 para treinar, para ver se eu continuo ou não treinando com o deck. Né? Então...
Exato. É bom ter um plano B. Bom, mas isso tem uma última coisa do Hack do Sketch. Eu gravei, eu esqueci qual programa que eu gravei com o Grilo esse ano, mas o programa ficou enorme, cara. E aí eu fiz uma coisinha, além de truncar o silêncio, eu acelerei a fase em que ele participou em 5%, volume em 5%, né? Eu testei ali, 3% não muda muita coisa, 5% não muda muito, até subi depois, mas ficava distorcendo um pouquinho a voz. Aí o Grilo escuta o programa e fala, IP, você mexeu em alguma coisa? Eu falei, putz. Mexi, eu acelerei um pouco. Eu percebi, mas você conhece sua voz, tá? Mas ninguém vai perceber. 5% de velocidade, que é isso? Aí demorou acho que meio dia assim, de passar. Aí um padrinho no grupo falou assim: Oi, MP, por que que o Grilo tá com voz de pato? Aí eu falei, puta, esse é o ouvinte das antigas, né? Que lembra bem da voz do Grilo e consegue diferenciar. Eu falei, eu não faço mais isso. O programa pode ficar com 3 horas, mas eu não vou mais acelerar para não deixar ninguém com voz de animal. Desculpa aí, Grilo. Agora o pessoal vai ter que procurar, que eu não lembro mesmo qual o programa que ele ficou com voz de pato.
Ele fez o reporte do GP dele, não foi?
Acho que foi. Acho que
o GP Estocolmo? Acho que foi esse GP que ele fez e aí ele foi falar como é que foi. Acho que foi isso aí.
Mas acho que ele ficou mais tempo, inclusive. Acho que foi uma fase principal de. Não sei se foi lore que ele contou, sei lá, cara. Faz algum tempo. Mas foi esse ano. Mas não se preocupe que eu aprendi a lição. Eu não acelero mais ninguém. Não se preocupe.
Deixa eu aproveitar então e agradecer, né, esse ano que eu, né, esse ano, na verdade ano passado, que a gente já tá gravando no dia primeiro, que eu entrei sem querer no Hack do Sketch, né, pra quem não lembra, eu entrei pra participar, pra logo depois, acho que foi antes do GP ainda, né, acho que foi em abril.
Foi antes do GP.
A gente tava conversando, foi quando a gente começou essa união dos podcasts, né, e eu vim participar de um episódio pra gente falar do Pulp View, e aí o MP falou, se você quiser, você comenta alguma coisa, aí eu falei, pô, mas eu vou comentar do quê? Não sei nem do que tá acontecendo, né, e aí eu tava jogando T2, e aí eu comentei alguma coisinha de T2, e aí o MP me chamou pro próximo, olha, se quiser comentar também e tal, e aí foi indo, então assim, as coisas aconteceram rápido, né, eu caí de paraquedas, mas foi não foi uma queda de cara, foi algo realmente prazeroso, foi realmente algo que me atraiu, né, o Pauperville já tinha começado há um tempinho, mas eu acho que todo o desafio que é fazer esse programa, por mais que às vezes a gente fala que 2 horas, mas a gente fala mais durante a semana, né, sobre algum Sim. detalhe, né, e tudo que a gente utiliza do nosso tempo para assimilar esse conteúdo, né, ler as notícias, ou assistir algum vídeo, ou jogar, né, tudo isso está durante a nossa rotina semanal, né, então tudo isso acaba pesando às vezes, né, mas mesmo assim faz todo o possível, com voz ou sem voz, com sinusite ou sem sinusite, a gente faz o possível para poder estar aqui, né, às vezes não dá, né, como a gente gostaria, né, eu né, não vou entrar em detalhes, mas eu também estou com um problema pessoal na família, né, então assim, mesmo assim, eu acho que a vida tem que seguir em frente, a gente faz o possível para realmente passar isso, e 2018 foi um ano desafiador e muito gratificante, né, por tudo isso que eu conquistei, por tudo, toda essa caminhada que foi, e quero agradecer ao MP pelo convite, entre aspas, de participar do Hack do Sketch, mas
imagina,
pela paciência também, aguentar as besteiras, às vezes não conhecer muita coisa de Magic, aprender com ele aqui também, né?
Eu que agradeço. Quem quiser saber como nascem programas de mais de 2 horas, é assim, né? Vem comentar uma fase, pode ficar para próximo.
Eu acho que a média anual do Hackerscast de tempo era uma antes de ele entrar, e agora que eu entrei aumentou e pelo menos 5% nesse tempo, né? E eu espero que quem esteja ouvindo aí, algumas vezes eu já pedi feedback, o pessoal, né?
Ah, isso é uma coisa que fica mais no bastidor, mas você vê como o cara é profissional quando ele pede feedback mesmo, exige, né? Ele faz isso. De vez em quando ele pede feedback pra gente mesmo, como host e os ouvintes mais próximos também. Acho isso bem legal, porque é alguém que está tentando ativamente melhorar para tentar passar uma informação melhor, né? Para tentar entreter mais quem está ouvindo. Então, sim, isso aí é um exemplo, inclusive, acho que vale a pena passar aí, porque não vale só para podcaster, mas vale
Se você é um
profissional de qualquer coisa, né? Procure melhorar perguntando para os outros, ó, o que eu posso fazer para melhorar?
Sim, eu acho que não tem nada mais nobre do que você se dispor e falar, olha, e aí, tá legal, não tá? E saber aceitar isso, assimilar e procurar fazer. Claro, às vezes você não vai conseguir fazer exatamente do jeito que a pessoa tá te falando, e nem é essa a intenção, mas só o fato de você ter a humildade de ver que você tá fazendo uma coisa que às vezes não tá agradando uma maioria, né? Eu acho que você parar, pensar, procurar. Eu tinha muito problema de, às vezes, ainda tem um pouco, às vezes, de ficar falando sobre o mesmo assunto, fico indo e voltando, às vezes não tem uma finalização. E eu acho que isso é uma das coisas, uma das maiores virtudes que eu comecei a adquirir e vou continuar melhorando aí, que é tentar ser mais conciso no que eu falo. Eu espero que esteja agradando, né, a maioria das pessoas, e estou aberto para quem, pelas redes sociais aí, se às vezes algum canal direto o MP vai ver, ele vai me passar, né? Então, por favor, avaliem esse 2018 aí, que foi muito importante para mim, muito significativo para mim, e espero que tenha sido útil para vocês tudo que eu pude acrescentar aí ao Hack dos Cast.
Isso aí, valeu, Eli. Queremos aí ver colaboradores do podcast aqui em finais de GPs, em quem sabe aí participação de Pro Tours, né? Como você, o Sanduíche, e os outros que já passaram por aqui. Quem sabe, hein, cara? Já pensou? GP Pauper e tal, Eli lá. Caramba.
Pra quem não leu esse artigo do Alex Zuma, é bacana, e ele até sugere que para ele, três países deveriam sediar esse GP: Estados Unidos, Itália ou Brasil. São os três que ele indica como comunidade ativa, né, de Pauper. É claro que a gente acaba ficando atrás, porque é muito mais fácil para a maioria do mundo ir para a Itália ou para ir para os Estados Unidos. A gente está bem fora de mão, né? Mas pelo fato de termos dois GPs ano que vem, quem sabe a gente não tem essa oportunidade aí, seria algo realmente fantástico.
Eu acho que é um prêmio por esse envolvimento com o Magic, né? Que você está tendo. Você está bem mais envolvido, porque você está especialista em formato e tem esse outro podcast, né? Então, seria até um prêmio por esse envolvimento, e acho que é merecido. Eu gostaria de ver e colaborar com a sua preparação, né, de alguma forma, pelo menos, com a sua preparação para um eventual GP Pauper aqui no Brasil. Seria interessante ver isso, registrar essa animação, sabe? Que a gente não sabe se uma hora pode voltar ou não, né? Seria legal participar desse momento, dessa celebração aí com os colegas do Pauper. Mesmo eu não sendo tão envolvido assim com o formato, eu gosto de ver as pessoas animadas com Magic.
Acho que algo tão novo quanto ter um GP Pauper, acho que realmente seria marcante aí para todo mundo, todos envolvidos direto ou indiretamente nisso aí.
Então essa é a torcida para 2019, mas de 2018 chega, né? Já falamos, acho que deu aqui 2 horas de programa, deu para registrar bem o que aconteceu no ano passado. Espero que o ouvinte tenha se divertido, e prepare-se aí, porque a partir da semana que vem estamos com os olhos voltados para a lealdade em Havik, que eu venho chamando de Aliança em Havik, né, por causa da Havik Allegiance, né, mas é lealdade. Desculpa.
Acontece.
Mas vamos lá, gente, até a próxima. Obrigado, Eli. Obrigado, gente. Feliz 2019 aí.
Valeu, bom 2019 pra todo mundo. Um abraço, falou.
Falou.